obter o documento como PDF.
Isso já dentro da gestão documental.
Isso já exatamente.
Dentro da gestão documental.
Converte.
Portanto, tenho o documento, é o mesmo documento, PDF. Mas agora já com, no formato PDF. Isto, a plataforma permite ainda, para além desta situação, permite eu logo, dentro da plataforma, se eu tiver vários documentos, vários Words, posso selecioná-los todos e dizer que quero convertê-los num único PDF, por exemplo. Okay? E ele junta tudo e faz essa transformação.
Sim. Mostra-me a ajuda desse ecrã.
A ajuda temos...
deste ecrã em concreto.
Deste ecrã em concreto. O que nós temos é, por campos, temos...
Tooltips.
Sim.
Sim. Tooltips em alguns campos, sim. Que ajudam a explicar para que é que
mas
aquele... do ecrã. Sim, 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 estou a perceber. Temos, lá está, é como este exemplo que o Nuno mostrou aqui, mostra lá novamente, a explicar o que é que eu posso colocar ali e para que é que aquele campo serve. Portanto, eu dentro de cada ecrã, as zonas principais ou as funções principais que eu posso fazer estão assimiladas no próprio local e não na globalidade da página. Ok?
Que nós temos está preparado para um documento específico.
Uma classe documental.
Uma classe documental. E é aberta com um documento.
Pronto, o que nós temos configurado em termos de plataforma é que há uma classe documental que tem um workflow associado a essa classe. E, portanto, os...
A classe é a classificação?
Sim, sim, sim.
O plano de classificação?
A classe documental. Ainda não estamos no plano de classificação. E, portanto,
uma classe documental
é
pela tipologia
é uma tipologia, sim.
Então cada um desses documentos iria para a sua classe documental,
certo. E isto, lá está, em termos de implementação do repositório, nós teremos sempre que fazer este trabalho de definir as tipologias ou as classes documentais, os workflows associados a cada classe documental e quais são as classificações do plano de classificação associadas também a cada uma destas classes. Okay? Para que depois tudo isto até aconteça de forma automática, ou grande parte deste trabalho seja feito de forma automatizada e que reduza o trabalho manual que tem de ser.
Mas agora estes documentos eram integrados no sistema, eram registados, não é?
Uhum.
E depois era-lhes dado um encaminhamento e iam começar a sua tramitação. Imaginemos que já tinham sido despachados, já tinham a sua resolução. Como é que o processo era criado?
Como é que
é criado o processo?
O
imagino que aquilo, pronto, aquele documento não tem mais nada, é só um documento, é um
certo.
Ofício de resposta, imaginemos que já no processo tinha lá. Como é que é constituído o processo? Queríamos ver, por exemplo, se os documentos têm uma numeração sequencial quando entram no processo.
Okay. Os documentos podem ter uma numeração sequencial. O que, por defeito, o que out of the box a plataforma faz é atribuir um identificador que não é um número sequencial, mas isso pode ser, mais uma vez, pode ser implementado. Não está assim.
Uhum.
Aquilo que nós vos temos aqui para mostrar não atribui um número sequencial. Mas é possível. Há um identificador único, não há, é um número sequencial. Mas é possível de se implementar.
O identificador único é dado na altura do registro, é o número único do registro.
Exatamente. Mas esse, o identificador, nós depois podemos transformá-lo no formato que cada um dos nossos clientes nos pede. Há uns que querem que tenham uma sigla e depois um número sequencial, há uns que querem que tenha por ano, mês e depois um número sequencial. A plataforma é versátil a esse ponto, permite-nos ajustar à necessidade de cada cliente.
Mas vocês têm aí processos constituídos para mostrar, para nós podermos ver?
Quando diz um processo, é um processo de encaminhamento ou é o processo já o registro?
Não, é o processo,
com a classificação.
O final, processo,
okay. A classificação, um documento já.
Exatamente.
Com uma classificação.
Já, okay. Já encaminhado?
Sim, sim.
Temos o documento que colocámos há pouco. Neste caso só tem o título do documento, mas qualquer documento ao ser arquivado terá os metadados que são associados ao documento na altura em que ele é arquivado e podem ser alterados posteriormente dependendo do...
Podem ser alterados?
Sim, podem ser alterados.
E, então, e os próprios campos de metadados podem ser customizados?
Claro. Lá está, é aí que entra aquela questão da classe documental, porque
sim,
é aí que nós vamos definir quais são os campos associados a cada tipo de documento.
Basicamente, a classe documental vai definir os metadados que o documento vai ter. Nós podemos definir, inclusive, os tipos de campos que quisermos e vai definir a segurança que vai estar associada ao documento.
E podemos, inclusivamente, definir se há campos que são obrigatórios, se há campos que são facultativos, nem todos terão a necessidade de estar preenchidos.
Para além destes campos que são opcionais do utilizador, existe também um conjunto de campos de sistema que são preenchidos de forma automática, com a data, quem é que arquivou o documento.
Na altura da integração do registro.
Sim, sim. E, aliás, qualquer ação feita sobre aquele documento acaba por ficar registada até para efeitos de auditoria.
Claro. Neste caso aqui, quando é que foi modificado, adicionado, e quem é que modificou e adicionou.
E podem-nos mostrar agora o ecrã da classificação e da tabela de seleção?
Uhum.
Nós temos dois tipos de entidades aqui. Temos o documento propriamente dito, que arquivamos o documento no repositório e preenchemos as propriedades e é criado o documento. E depois temos outra entidade que a plataforma dá o nome de registro.
Que é aquilo que chama o processo.
É isso que vai associar o documento ao plano de classificação. O que os utilizadores normais, entre aspas, da plataforma irão ter acesso é aos documentos. E depois, para o documento, há a hipótese de declará-lo como um registro. Okay.
Portanto, era aquilo que estava a perguntar, da criação do processo.
Em que eu, para o registro, também vou ter classes para o registro, que poderão mapear as propriedades que fazem parte do documento. Todas ou parte dessas propriedades. Neste caso, eu estou a criar um registro para aquele documento. É um documento do tipo pergunta, em que ele vai buscar automaticamente os valores de metadados que faziam parte do documento. E o registro vai ficar com esses metadados.
Mostra ali o plano.
Mas isso é o registro de um documento.
De
depois
documento.
Há outro documento que é registado e que tem que ficar junto desse documento, que é assim que criamos os processos. Vocês estão a falar de processo e de registro, são duas coisas diferentes. O processo é um conjunto de documentos,
certo.
Não é? E o registro é o registro,
sim,
de cada um deles. E, portanto, eu não estou a perceber muito bem porque vocês falam do registro como do processo.
Pronto,
e por então, isso eu estava a querer que vocês mostrassem como é que se constituía o processo.
Okay.
Está a ver?
Ok.
E essa numeração sequencial que eu há um bocadinho estava a falar, Portanto, também era a numeração sequencial dos documentos dentro do processo, não do registro. Uma coisa é o número único do registro, outra coisa é o número dentro do processo, o número sequencial dentro do processo.
Pronto, então, aquilo, se eu estou a entender bem aquilo que entendo como um processo, a forma como eu tenho de mostrar, ou de ter isso na plataforma, é eu, com a entrada de um documento, crio um workflow que me dá origem à criação de um processo. Isto em termos da implementação na plataforma. Este workflow vai juntar todos os documentos do processo e fazer, lá está, essas questões de numeração é tudo implementação que nós podemos juntar. Portanto, nós podemos mostrar aqui um workflow iniciado a partir de um documento e juntar-lhe outros documentos que compõem, então, nesse caso, esse processo.
Uhum.
Ok?
Sim. E é feito por classificação, pela classificação.
Pela classificação.
Portanto, quando o documento entra, é registado. É-lhe dado um número único e uma classificação.
Certo.
A seguir vem outro documento, que vai ter a mesma classificação e vai entrar no mesmo processo.
Ok, certo? Já percebi.
Pronto. Então... E é isso que constitui não só e depois toda a tramitação, ao longo da tramitação de um documento, os despachos, por exemplo, são documentos.
Certo.
E são documentos que vão pertencer também a esse processo, está a ver? E isso, todos esses documentos vão ficar num processo debaixo de uma classificação.
Exatamente.
No nível da classificação,
okay,
do plano de classificação.
Sim, senhor.
Pronto.
Agora também o conceito do processo pode ser implementado de várias formas.
Claro.
Pode ser uma pasta em que agrupa aqueles documentos todos, pode ser só um identificador que agrupa os documentos do processo.
Sim.
Agora, essa implementação vai depender do que for definido.
Claro.
A questão é que o nosso plano de classificação está só para documentos e não para pastas, ou não?
Exatamente. Que junta
o plano de classificação. Podes criar uma pasta no plano de classificação para o processo, mas pronto, tem que ser configurado.
Sim, sim, sim.
Neste momento não,
não consegue. Tu, mas mostra o plano.
Tem, mas nós queremos que seja uma numeração sequencial.
Quando é iniciado um processo de trabalho, por exemplo, nós temos a possibilidade de arquivar um documento e está configurado para que os documentos do tipo pergunta iniciem um processo.
Um workflow.
Um workflow. Eu, ao arquivar este documento, ele vai lançar um workflow, um processo de trabalho, que neste caso, o primeiro passo seria para o próprio utilizador que arquivou o documento, para que ele assinasse o documento digitalmente. Portanto, o arquivo do documento deu origem a este processo, em que o primeiro passo é assinar o documento. Eu fui aqui à inbox pessoal do utilizador e está cá o processo com uma tarefa pendente para ele. E eu aqui neste caso, tenho tenho aqui informação, campos de informação que estão associados a este processo de trabalho, a este workflow, e tenho o documento que deu origem ao processo. Eu posso, por exemplo, adicionar outros documentos a este processo de trabalho, a este workflow, e eles ficam associados. E
de outra tipologia?
Sim. Eu posso, aqui quando adiciono um novo documento, posso selecionar qual é a classe de documento a que esse novo documento vai pertencer. Pronto. E a partir daí, estes documentos vão ficar associados a este processo de trabalho e ao seguir pelos diferentes utilizadores, eles vão ter acesso a esta documentação. Aqui seria assinado o documento e ao ser dada a indicação de que o documento está assinado, ele seguiria para o próximo passo.
Faz a tramitação.
Que neste caso seria, estava a simular um processo de uma pergunta de um deputado, que seguiria para a mesa, e se sairmos da sessão, ao entrar como utilizador da mesa, aqui há uma fila que poderia ser acedida por vários utilizadores, em que temos aqui o processo que foi criado há pouco, às 15h20, em que está no passo de apreciação pela mesa. Teríamos o processo e teríamos acesso à documentação que estava integrada no processo.
E agora, gostava de ver o ecrã da tabela de seleção, os campos.
É o ecrã onde é definido o plano de arquivo.
Com os prazos da tabela
os prazos.
E tem alertas.
Alertas.
Para os prazos.
Sim.
Nós, no plano de classificação, definimos o que aqui é chamado de categorias. E a cada categoria nós podemos associar os prazos de retenção da documentação que está nessa categoria. Os detalhes de eliminação, quando é que vai ser eliminado, e é possível definir um processo, um workflow para essa eliminação, em que pode ir para a aprovação da pessoa, de determinado utilizador, ser aprovado a eliminação ou não, decidir-se que o documento continua por mais tempo.
Ou simplesmente eliminar sem aprovação nenhuma, claro. Também é possível.
Sim,
certo. Portanto, em cada nível eu consigo definir este agendamento e depois no nível abaixo ou herdar o que foi definido acima ou definir algo mais restritivo para essa gestão dos registros. Dos registros e documentos que estão associados.
Deixamos para as pesquisas?
Sim.
Faça-me um favor, desculpa, voltando um bocadinho atrás, costuma um documento, uma das coisas que nós precisamos é de ver a forma de customização da meta-informação. Se podem acrescentar campos, se podem retirar campos, obrigatoriedade, não. Pronto,
mas isso não é feito por um utilizador normal.
Claro.
Ok. Mas não? Podia.
Sim, não. Nós pretendemos saber até que ponto é que isto.
Sim, claro que sim.
Pronto, a ferramenta tem outra aplicação que é de administração.
Que é de administração.
Certo.
Em que aqui nós vamos gerir tudo o que está relacionado.
Tipo, não?
Com a plataforma?
Sim, pelas classes documentais.
O próprio arquivo físico, onde é que vai ser efetuado. Por exemplo, aqui temos tudo o que é arquivado no repositório é um objeto. Cada objeto pertence a uma classe. A classe principal do repositório é a classe documento, que é a partir da qual herdam todas as classes de documento. Neste caso, a classe que nós estamos a usar é esta pergunta. Nós temos a hipótese de adicionar uma nova classe. E dentro da classe, podemos, nas propriedades, adicionar. Podemos. Isto são propriedades que já estão definidas, o tipo de dados. O nome da propriedade, nós podemos adicionar as propriedades à classe. Podemos definir novas propriedades. Cada propriedade pode ter associada tipificação, conjuntos pré-definidos de valores, inclusive hierárquicos, se for necessário.
Eu percebi que, por exemplo, nós podemos definir que um documento é gravado num determinado diretório, uma tipologia. Minha linguagem não é igual à linguagem da doutora Manuela.
O que nós temos a possibilidade de definir é aquilo que na nossa plataforma se chama um template de entrada de documento. E o que é que isto faz? Um template de entrada de documento define que qualquer documento que eu coloque na plataforma, no repositório, usando aquele template de entrada, vai ter já um conjunto de características pré-definidas, que podem ser coisas como em que pasta é que vai ser colocado, qual é o workflow que vai lançar automaticamente, quais são as definições de segurança que vai ter. Portanto, existe aqui um conjunto de informação que pode estar já preparada nestes templates. Eu posso ter vários templates e escolher o template mais adequado ao documento que eu estou a introduzir no repositório.
Posso fazer uma pergunta?
Claro que sim.
Este campo onde diz classes, se nós tivéssemos um plano de classificação para pôr aí, era aí que colocávamos?
O plano de classificação, não.
Aqui... Então, mas diga-me...
Sim,
eu estou aqui um bocadinho baralhada.
Força.
Imagino que entram vários ofícios. Os ofícios podem ter assuntos diferentes. E, no entanto, eu estou a classificá-lo como ofício e os assuntos vão ser muito, muito diferentes.
Exatamente.
E como isso... é que eu classifico...
Claro. Por isso é que temos estes dois conceitos, o conceito de classe documental e o conceito da classificação do documento.
Mas eu tenho que sempre obrigatoriamente ir à classe tipologia?
Todos os documentos têm que ter uma classe.
Eu tenho que, entra um ofício e eu tenho que dizer que ele é ofício?
Sim, exatamente. Até para eu conseguir fazer esta tal gestão de permissões, de em que pasta é que eu vou colocar o documento dentro do repositório... Estas coisas todas, se lança automaticamente um workflow para este tipo de documento, existe aqui um conjunto de coisas que eu posso logo definir no meu repositório para que aconteçam até de forma automática. Depois, a classificação é já sobre qualquer tipo de documento, portanto, eu posso classificar na mesma classificação, eu posso classificar um ofício, posso classificar outro tipo de documento qualquer, ou outro tipo de classe, um documento de qualquer outro tipo de classe documental. Não sei se me fiz entender. Obrigado.
A classificação, de acordo com o plano de classificação, pode ser feita em qualquer passo da tramitação?
Sim, claro. Claro.
Portanto, e um documento pode ter duas classificações?
Pode.
Passamos às pesquisas?
Sim.
Queremos fazer umas pesquisas. Não é? Só para validar aqui.
Sim.
Pode pesquisar por palavra.
Sim.
Certo? Pesquiso no lado parlamentar.
Dentro do texto. É pesquisar conteúdo.
É pesquisar tudo.
Ok. Não, é porque nós temos.
Quer ir ao repositório.
Sim.
E ver todos os documentos como tipo Outlook.
Okay.
Todos os documentos.
Pronto, eu explico o porquê da minha pergunta. Na plataforma nós temos dois tipos de pesquisa. A pesquisa de conteúdo e pesquisa de metadados. Okay?
Já lá vamos.
Pronto.
Não, neste,
estamos em pesquisa de conteúdo. Sim, sim. E a palavra era parlamentar. Esta ou semelhantes, porque ele também consegue encontrar palavras semelhantes, um bocadinho de pesquisa à la Google, e portanto, se repararem ali, a palavra é parlamentares, a que ele encontrou naquele documento.
Ok. E se nós quisermos pesquisar todos os documentos entrados no sistema hoje?
Ok.
E será uma pesquisa por metadado?
Porque aí já é uma pesquisa de metadado.
Vamos usar, é claro, a propriedade de data de entrada, que é uma propriedade de sistemas.
Escolha data 2.
Se ordena lá por data, já agora. E, portanto, estão aqui os, aqueles documentos que nós tivemos a trabalhar há pouco, aqueles que introduzimos, que vocês nos passaram, e mais aqueles que nós criámos, entretanto.
Certo. Então faça-me um favor, voltando à pesquisa de conteúdo, pesquise parlamentar, não é parlamentar, é parlamentar, mas tudo junto.
Não é parlamentar.
É um erro muito corriqueiro, eu dou muito exemplo. Parlamentar, exatamente. Sim. Ok, e tem. Sugestão,
ele sugere,
pesquisa, portanto,
exatamente.
Não encontrou,
mas diz-se.
Não encontrou, mas tem o.
Mas pergunta se o que procurava era parlamentar. Fizeste. Exatamente.
Sim. E se nós formos.
E se clicarmos, ele pesquisa.
Pesquisa.
Certo. E se procurarmos ainda em coisa.
Se procura que é.
Um simular. Estamos a testar. Está on fire, mas ainda não está a
arder.
Eu acho que tenho que estar calada.
E aí você calma.
Documentação. Documentação.
Estou com sentido, não é?
Certo.
Não encontrou nada, eu não referia-se. Mas ele é, eu perguntei isto, se calhar fiz mal a pergunta. Nós queríamos ver se isto tem accent sensitive, insensitive, okay. E a cedilha, não sei o quê.
Há algumas configurações, ou algumas opções que são configuráveis e que nem todas estão ativadas por defeito.
Também não existe nada.
Pois.
A documentação não existe nada.
Existe no documento que vocês integraram.
Existe.
Foi lá que eu fui buscar a palavra.
É?
É.
Então é. Não, isto, há uma razão muito simples para isso poder acontecer. A plataforma que tem como é que eu vou dizer isto sem falar em termos técnicos, tem um procedimento que corre de X em X tempo e que vai fazendo a indexação.
Ah,
e, portanto, quando um documento entra, ele não está logo, essa parte do conteúdo não está logo pesquisável. Só passado um tempo, quando esse procedimento corre, é que é feita a indexação e, portanto, fica disponível.
Pode mostrar, não sei se vai conseguir mostrar, um envio de e-mail de alerta de uma tarefa com um link para acessar a tarefa, ou seja, eu chegou-me um documento que eu tenho que tratar, supostamente recebo um e-mail de alerta, certo? Sim. Não tenho que estar sempre a ir à plataforma.
Certo.
Recebo um e-mail. E nesse e-mail
tem link de
acesso à tarefa direto.
Eu estou a perceber. Tem.
Ou diz-me
tem.
Só. Pode mostrar.
Tem um link e pode ter logo.
Perceberam o que é que eu estou a perguntar?
Sim. Eu não tenho a certeza se o workflow tem os alertas configurados. Tem?
Não sei o que é, mas é uma requisição.
Tens aqui um dado do utilizador.
Sim, eu acho que todos devem ter.
Espera. É com o control. Control. Sim, consegues fazer runners another user. É control. Não. Então, é o alt. Não, é um dos alts. Espera, não.
Onde é que está?
Está
aqui.
Permite configurar vários arcanos.
Não.
É o alt. Faz com o alt. O alt ou o outro alt? Faz lá com este alt. E shift control. Shift control.
Eu estava a tentar mostrar o alerta que deverá ter sido enviado há pouco quando eu iniciei o processo de trabalho.
Certo.
Só que para isso preciso de entrar no Outlook com o utilizador com que eu lancei o processo.
E consegue?
E não estou.
Não está a conseguir.
Posso sair desta sessão e
sim.
Entrar com o utilizador.
Já está chato.
É melhor.
Temos que voltar agora para os aguardados.
Sim.
Tu tens estado a seguir.
Sim. E agora aqui a os aguardados podemos pedir já a definir o tempo máximo. Se é possível, definir o tempo máximo para a realização das tarefas.
Ah, sim. Olha como se funciona. Podemos ser a primeira vez que está a fazer um dia nos tempos de custo, nos tempos de custo, nos tempos de custo, nos tempos de custo.
Mas eu acho que se completa os dois.
Nós completamos.
Pronto, este é um exemplo.
Não foi aquele.
Certo.
Mas
estes templates também podem ser customizados, estes templates de mail. Portanto, neste caso tem.
Ali aceria.
Então, aquele link é para aceder.
O link é para aceder. Ok.
Sim. E pode ter logo uma informação de contexto da tarefa. Portanto, alguns metadados, pode ter aqui as. Aliás, tem ali as instruções. Do que é que a pessoa deve fazer naquela tarefa.
E pode-se definir um tempo máximo para a realização de uma tarefa e a partir daí
definir SLAs e agir quando esses SLAs expiram, sim. Pode-se, por exemplo, escalar a tarefa para o superior hierárquico, pode-se enviar um e-mail a dizer que a tarefa está prestes a expirar ou quando expirou. Isso é tudo possível de. É uma configuração do workflow.
Eu ainda queria voltar atrás só para fazer uma pergunta.
Claro que sim.
É possível. É possível alterar essa vossa organização dos processos por tipologia? Essa vossa definição de classe documental,
sim,
e organizarem tudo por tipologia, é possível o sistema fazer de outra maneira? Fazer por classificação? Do plano de classificação?
Mas,
não por tipologia?
Eu, se calhar, não me expliquei bem. Nós podemos, se quisermos, definir, fazer logo uma associação entre as classes documentais na
direta,
plataforma que
o registro, a classificação. Isso. Direta ao processo.
Exatamente.
Sem passar pela...
Pode-se fazer. O documento tem que ter uma classe documental. Agora, a forma como nós configuramos a associação dessas classes documentais ao plano de classificação pode ser completamente
como nós
transparente.
Quisermos, sem ser. Isso, por exatamente. Tipologia, ser pela classificação.
Isso mesmo.
Plano. Ok, tá. Na lista de tarefas pode haver outras formas de sinalização, não sendo por meio é sinalizada que essa tarefa, por exemplo, eu estou a trabalhar, não é? Recebo um sinal, algo que me diz que aquela tarefa é que está, tem que ser
tarefa.
Exatamente, é urgente. Sim. Não é urgente, tem que ser terminada,
ou
está
recebe,
suspensa.
As hipóteses são, ou recebe uma notificação por e-mail.
Sempre por e-mail.
Vimos, sim. Ou, se estiver a visualizar a sua fila
a
de trabalho,
lista,
ela aparece
automaticamente. Ela aparece identificada,
claro.
Com...
Parabéns. Ainda depois eu ia perguntar aqui uma coisa.
Pronto. Sim,
eu
sim,
vou
sim,
perguntar
sim,
uma
sim.
coisinha que vocês não vão conseguir responder, mas que eu queria... Não, respondem, conseguem-nos. Não conseguem mostrar, é assim. Acontece-nos muito. Pedidos de alvedestre, a pedir a reposição granular, um documento que se perdeu, um mail que se perdeu, neste caso um documento, apaguei sem querer, que, apesar de que nós não vamos prever que o utilizador apague muito,
claro.
Mas enfim. Mas pode acontecer, apaguei qualquer coisa, queria repor granularmente só isto sem fazer a reposição integral do sistema. É
algo que foi apagado. Uma
por
coisa...
exemplo, fala-me um bocadinho sobre o processo de recuperação granular. Até que ponto é que vai a granularidade de uma reposição, que em vez de uma reposição?
Eu consigo recuperar, por exemplo, versões anteriores de um documento. Agora, um documento apagado não se consegue repor assim de uma forma simples.
Porque eu não posso definir by default que quando o utilizador manda apagar, ele verdadeiramente não está a apagar.
Nesse caso,
está
sim.
A mandar para uma
Nesse
pasta.
Caso, sim, posso. Deixa posso definir. Posso definir, por exemplo, um processo que é despoletado na ação de apagar documento. É um processo que o utilizador
outra
nem precisa de saber.
Exatamente.
Exatamente, sim, é possível. Mas se realmente o documento
enviar
for apagado...
Um caixote de lixo, uma coisa assim...
Sim, sim, pode-se definir, pode-se definir.
Mas se for apagado, imagino que eu estou a fazer administração de sistema e apago um processo. Então eu não consigo ir repor apenas aquele processo? Ir a um backup e repor apenas aquele processo?
Pois o backup é o backup, é o backup.
É, por isso é que eu estou a perguntar a granularidade,
claro.
Porque nós
Mas
cá
aí
dentro...
é o backup.
Temos tudo granular,
claro.
Eu consigo repor um mail,
claro.
Ou uma caixa de correio sem mexer nos outros.
Okay.
Está a
Sim,
perceber o que é que eu estou a perguntar?
Estou a
e aqui, quando repõe tudo integralmente, é
sim.
Isso?
Se for mesmo algo apagado, sim.
Falta-me aqui duas coisinhas.
Sim.
Eu sou muito chata, falta mais, mas enfim. Uma é, eu consigo arrumar os campos, eu consigo definir o meu próprio ambiente de trabalho, ou tenho que usar os ambientes de trabalho, templates que vocês têm lá?
Como assim? A que
eu,
nível?
Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, no meu ecrã, Manuela... Doutora Manuela é de arquivo, portanto ela vai querer lá as suas tabelas de seleção e as suas coisas. E eu não. Eu vou querer, por exemplo, os processos do meu serviço que estão a aguardar despacho.
Okay.
Ou então umas pesquisas especiais que eu faço de
certo,
X em
certo,
X
claro,
tempo.
Claro.
Consigo definir um ecrã personalizado para
Mais
não
ou
é um
menos.
Ecrã, é uma. No ambiente
própria,
de trabalho.
Sim, eu estou a perceber. A própria pessoa a definir o seu próprio ambiente de trabalho, corrijo-me se estiver enganado, não pode. Agora, nós podemos definir vários ambientes de trabalho por perfil, por exemplo. E, portanto, há um perfil de utilizador que tem um ambiente de trabalho que tem a ver com a sua função e a sua forma de trabalhar, e há outro perfil que tem um ambiente de trabalho completamente diferente e que é adequado também à sua maneira de trabalhar. Agora, não é o próprio...
Por perfil, mas não individual, é
não
isso?
É individual. E não é o próprio a definir, nesse caso.
Não, mas...
Agora, por exemplo...
Estou a falar uma das coisas,
não, não, claro. Uma das coisas que falou, questão de pesquisas, aí sim, cada utilizador pode definir as suas pesquisas favoritas. Aquelas que faz mais vezes e aí sim é individual. Ou pode ser. Podem ser 50, 500. A plataforma permite fazer essa customização. Não, sim, eu só preciso um conjunto. Mas é isso mesmo. Isso é o normal, é o que normalmente acontece. Eu quando disse os 500 é para dizer que a plataforma não me limita nesse aspecto.
Ok. A integração das ferramentas de produtividade está previsto com todas, não só com o Word nem com o Outlook?
Word, Outlook, Excel e PowerPoint.
Tudo através de plugin? Plugin?
Sim, sim, através de plugin.
A tua. Ah, pesquisas favoritas, ok. Deixa eu ver. Festa. Uhum. Ok, ok. Qual? Era o outro que eu estava a mostrar. E falta-nos as coisas.
Pesquisa de texto, por dados.
Já vimos. Já vimos. Está para repetir, Manuel. Fizemos porcaria. Acho que não é nada para
não.
Isto já verificaste?
Sim.
Já os massacramos o que tínhamos a massacrar.
Estejam à vontade.
Têm mais questões?
Não.
Estamos satisfeitos? Muitíssimo obrigada.
Nós é que agradecemos.
Desculpa lá.
Obrigado.
Esta
e boa tarde.
Ora bem, então boa tarde. Nós já, enfim, também já conhecemos razoavelmente bem a aplicação, de qualquer maneira, como houve também nesta segunda fase algumas alterações ao caderno de encargos e também e podemos, pode também da vossa parte alguma evolução, que, enfim, e que, do qual resulta aqui a necessidade de fazermos aqui algumas clarificações. Portanto, isto não vai ser uma exposição, enfim, um pouco ao correr da pena, vamos dirigir-nos a questões essenciais, daquelas que estamos exatamente, que gostaríamos que fiquem clarificadas. Eu pedia-vos, vou depois passar aqui a palavra às minhas duas colegas, à doutora, e a quem quiser, evidentemente, mas elas, a doutora Manuela Magalhães e a doutora Antonieta Teixeira, que hão de conduzir o parte principal, como estamos aqui a fazer a gravação, quando iniciarem a vossa coisa, gostaria então que se identificassem para que fique, ok? Obrigada.
Boa tarde. Eu se calhar começava por solicitar um mail para vos enviar.
Que é... O meu nome é Rita Figueira.
Portanto, e o meu nome é Ricardo Silva. Portanto, e estamos aqui em representação da empresa Link.
O e-mail pode ser rita.figueira@edoclink.pt.
Pronto. Já eu enviei-vos um mail.
Estou aqui a ver se... Estou aqui a refrescar a caixa de correio.
Agora, isto vai seguir mais ou menos a mesma coisa que a anterior?
Sim,
as perguntas
pronto,
são
já está. Já
pronto. A primeira coisa que vos íamos solicitar era a integração apenas do corpo no... Do corpo?
Dos anexos?
Do corpo.
Do corpo.
Do corpo.
Para...
No sistema de gestão e certo. Depois então vou-te pedir os anexos.
Então, em duas fases.
Foi chato.
E assim, eu escolhi o repositório para o registro. Isto ele assumiu logo.
Agora, disseste que só querias o corpo de mensagem.
Sim,
que era
sim,
para
sim, sim, sim. Portanto... Ele assumiu logo o assunto, preencheu-me logo o assunto que veio aqui no mail. E agora poderia preencher os restantes campos. Não sei se querem que se preencha mais algum campo associado ao registro. Ou se podemos registar só assim.
Pois, pode registar só assim.
Se agora quisermos consultar... Temos a ver aqui assim.
Confere. Portanto, isto era o corpo, agora.
Agora os outros.
Passo dois, os anexos.
É os anexos.
Agora posso selecionar aqui.
Isso é o vosso cliente Outlook, tem o plugin para...
É. Ou seja, eu se calhar passei um bocadinho depressa. Ou seja, não, aqui eu tenho um mail. E posso abrir um mail e a partir do mail tenho este tab adicional e que me permite registar todo o mail, como mail, ou apenas o corpo da mensagem ou os anexos. No caso dos anexos, eu posso selecionar quais os anexos que eu quero registar e eventualmente ele permite também fazer uma coisa que é registar o mail e na ficha de registro, registar o mail e colocar os anexos como anexos, ou seja, ficar com o mail e com os anexos, mas como documentos independentes
Agora no só uma nota, portanto, isto é uma funcionalidade. Esta versão que estamos aqui a apresentar hoje é uma versão mais, já é a versão seguinte àquela que foi apresentada da outra vez, se repararem o mail, ao ser registado, fica logo ali com o número de registro.
Ou seja, o que ele fica com a informação é como este mail já foi registado. E dá-me esta informação, ou seja, eu consigo logo ver no mail, quando eu abro o mail...
Se já está tratado ou não.
Já pode ter sido registado, e por isso eu sei. Neste caso, ele mostra duas formas, ou seja, aqui eu fico com o número com que ele já foi registado, e quando eu vou fazer um novo registro, ele dá-me essa informação e pergunta se eu quero registar novamente. E eu depois vou mostrar num outro sítio onde nós conseguimos também ver logo essa informação.
Já agora... Aquilo que posso fazer para terem uma noção é, à medida que forem surgindo algumas funcionalidades adicionais face àquilo que já viram e que já conheciam, nós vamos só destacando para vocês terem conhecimento, embora não faça parte do roteiro das perguntas que definiram.
Por isso, neste caso, o que nós vamos fazer... Estamos a fazer um segundo registro daquele mail e estão aqui, neste caso, registamos... Fizemos o registro e tenho aqui os três documentos que vinham em anexo. O XLS, o JPEG e o Word.
Eu depois posso clicar o corpo e um dos anexos e pegar o outro?
Sim, posso. Quando estou a indexar, posso.
Sim, eu posso dizer, eventualmente, às vezes quando nós estamos a registar mails, se os mails vierem com o logotipo da empresa, aquilo aparece como um anexo. E isso é aquelas coisas que não nos interessam, por isso nós podemos não selecionar esse fecheiro e ele não é registado. O que eu ia mostrar, entretanto, que eu acho que também pode ser interessante ver, que é, ao nível do Outlook, como eu tinha referido, na mensagem eu fico aqui com o link para o registro. E quando eu estou a ver as mensagens, ou seja, quando eu estou aqui a ver as mensagens, vão reparar que também aparece aqui o número com que foi registado. Ou seja, se eu estiver a ver a lista no Outlook, se eu estiver a ver as minhas mensagens, consigo logo perceber se aquela mensagem já está registada ou não, tenho o número do registro e consigo, se abrir, consigo saltar e ver o registro que foi feito e, a partir daí, ver o encaminhamento, ver toda a informação associada
a este mail com dois registros que, claramente, foi feito. Foi o do corpo da mensagem e o dos documentos em anexo.
Isto para qualquer versão do Outlook?
Isto é um add-in
desde que
o add-in funciona em qualquer...
Desde que o add-in funcione, pelo menos a partir do 13 funciona. Eu penso que sim, mas isso depois podemos confirmar por escrito, para agora também não tenho aqui de memória exatamente todas as funcionalidades. Já agora, relativamente ao e-mail, queria só destacar uma outra funcionalidade nova que esta versão tem, que é, eu posso definir uma palavra de código, digamos, ou um conjunto de caracteres, ou uma palavra de código, mas uma palavra específica, e com base numa regra de Outlook, encaminhar esse mail para uma pasta. Ao ser encaminhado para essa pasta, aquilo que nós fizemos, mostra só como é que se configura. Eu posso criar uma pasta e posso dizer que todos os documentos que caiam naquela pasta são automaticamente registados e encaminhados para um utilizador. Portanto, isso é um automatismo que hoje em dia, que não era possível na versão que viram, mas é possível aqui, portanto... No fundo, eu associo uma pasta de Outlook e digo, estão aqui, este é o ecrã do Edoc, e digo que todos os documentos que pararem nesta pasta, por defeito, recebem estes atributos, estes metadados. É um pré-registro. Depois isto há de ir parar alguém, que em termos de registro complementa. Mas acho que é um auxiliar que para algumas áreas onde há mails pré-definidos ou pré-formatados pode ser útil para a organização.
Diga uma coisa, consegue inserir um anexo convertido para o
Neste Sim. caso, o que nós fizemos, estes documentos estão aqui assim em formato XLS, mas se eu vier aqui às ações, por isso eu estou a ver a ficha de registro, se eu vier às ações, eu posso ver aqui assim estes aqui ainda não tinham sido gerados, mas ele... O que ele faz, ele aqui ainda não tinha feito porque foram registados há muito pouco tempo. Ou seja, todos os documentos que são registados, ele depois automaticamente converte esses documentos para PDF-A e eu posso vir... Não era este que eu estava a ver? Acho que era este. Está a fazer a geração. Tenho que fazer aqui a atualização. Ou seja, ele tem um mecanismo que registra os documentos e gera logo para os documentos um PDF, PDF-A dos documentos. Por isso, quando eu vou ver aqui os documentos...
Mas quando entram
no
repositório,
entram como Word.
Sim. E são depois... E por isso é que ele teve aqui um bocadinho a fazer essa conversão para PDF-A.
Aqui, em termos de servidor...
Eu aqui, por exemplo, já consigo ver. Este já tem e por isso eu já posso fazer o ver PDF-A.
Se repararem, tem ali um indicadorzinho diferente. O que é que ele faz? Nós definimos isso, vocês definem o intervalo de tempo que querem, aqui ou são 3 ou são 5 minutos, que é quando eu faço um registro, há um processo que vai correndo e no máximo, ao fim de 5 minutos, ele gera-me um PDF. Portanto, ficam sempre com o original, mas associado fica um PDF-A, que é para terem a segurança no documento. Portanto, e agora é só ver o PDF. Tá.
Ok. Pode-nos mostrar, por favor, o ecrã das ajudas deste ecrã? Ou seja, a ajuda deste ecrã?
Essa é que é a parte que a gente tem, não temos os...
Ajuda contextualizada.
Ajuda contextualizada.
Não tem, mas tem filtros?
Eu penso que alguns têm.
Que é o que está... Que é o que permite para a parte de acessibilidade, nomeadamente para quem tem...
Pessoas
invisuais e que trabalham com a aplicação, que ele vai ler e vai ler os... Tá. Aliás, temos vários.
Nós já temos clientes
que têm
utilizadores
que são invisuais e que são bons utilizadores do sistema, nomeadamente o subdiretor-geral da DGPJ.
Okay. Mas não tem filtros?
Não.
Nem filtros?
Não. Sim, ou seja, estes documentos aqui assim ficaram todos registados num único registro, porque foram registados todos juntos. O que eu agora posso fazer é, a partir deste registro, posso associar este registro a um processo. A um processo que eu crio de novo, ou seja, posso criar aqui um processo, ou associar a um processo que já esteja aberto. Eu estou a fazer nesta fase, mas poderia ter feito logo na fase do registro, ou seja, ao registar podia ter logo feito essa associação. Isso pode ser feito também logo nessa fase ou mais tarde. Muitos clientes nossos, o que acontece é que não é feito logo na fase de registro porque as pessoas do expediente não têm esse know-how, ele segue um percurso de tratamento, de aprovação e um dos colaboradores, entretanto, decide se quer criar um novo processo ou associar um processo já existente. Sim. Exatamente, ou seja, quando eu venho aqui criar, ele vai criar os processos no fim estão ligados ao plano de classificação e ele vai escolher dentro do plano de classificação onde é que ele quer criar.
Tenho ali a classe, vou escolher a classe que quer, cada classe tem um numerador, um contador e vai-me incrementando, uhum. Cada vez que crio um novo processo aqui ele vai-me incrementando.
Sim.
Já agora, queríamos ver os campos da tabela de seleção, uhum. Que nos digam também, e mostram se possível.
Eu peço desculpa.
Estão definidos os prazos.
Não, isso a gente
os prazos. Os prazos, a tabela de seleção. Sim. Neste caso, o que eu estou a fazer, eu vou pôr aqui. E vou criar um processo novo. Ou seja, eu estou a associar aquele registro a um processo novo, que é um processo que eu chamei aqui a classe de compras, pus aqui o assunto, e ao criar ele já ficou aqui com as tabelas de seleção. Ou seja, ele já sabe quanto tempo é que vai estar numa fase ativa, a fase semi-ativa. Sim. Sim, exatamente, ou seja, nós a cada ramo do plano de classificação associamos uma tabela de seleção e por isso quando eu crio o processo e quando estou a criar o processo ele herda logo, digamos assim, a tabela de seleção associada.
Isto está a cada ramo porque eu posso criar processos em diferentes ramos da árvore, portanto tenho que ter isto definido.
E depois, se pode criar alertas para os prazos?
A aquilo que o sistema faz.
Sim.
Aquilo que nós fazemos, temos rotinas para fazer isso. Pode ser, e são vocês que definem no fundo quais é que são as rotinas. Pode ser ao processo, ou normalmente aquilo que se faz é num intervalo de tempo, eu crio uma, é-me dado uma listagem dos documentos que já cumpriram os requisitos. Portanto, e cumprir os requisitos é já ter passado o prazo e todos os processos onde ele está incluído já terem sido encerrados. Enquanto um deles não for encerrado, um documento pode pertencer a mais do que um processo. Enquanto não forem todos encerrados, ele não me deixa. Portanto, e não aparece alerta. Isso são rotinas que correm. Se quiserem ver como é que isso, no fundo, se processa a gente manualmente, podemos simular aqui aquilo que o sistema faz automaticamente. Se quiserem ver, está só ali. Vai,
eu só estava a mostrar aqui que eu fiz uma pesquisa. E estes processos, que são processos que já passou a rotina e que percebeu que eles já são elegíveis para ser arquivados, ele já está a mostrar aqui e mostra aqui com... Esta ampulhetazinha aqui a dizer que aguarda a mudança de arquivo. Ou seja, são processos que, caso eu queira, já os posso passar para arquivo, porque eles já estão terminados e, com base na tabela de seleção associada a esta tipologia de processo, eles já sabem que podem, já estão em condições de ser passados para arquivo.
Isto para arquivo, que é passar para arquivo. Se fosse para eliminar, portanto, há uma outra opção, que é se os documentos fossem para eliminar, ele mostra, nunca faz isto automaticamente, mostra ao utilizador e depois cabe ao utilizador dizer o que é que tomar a decisão. Ele só alerta. E depois faz o
segundo. Ou seja, eu posso mostrar aqui, neste caso, nesta opção do arquivar, nós podemos ter os autos de eliminação e de arquivo. Eu tenho aqui um que já criei anteriormente.
O arquivo é o auto, é como ficou arquivado.
Sim, sim. É. Ou seja, porque ele vai passar, muitas vezes vai passar para outra aplicação. Exatamente. E eu quero ficar com a informação que aqueles documentos já não estão no meu sistema, já foram para outra aplicação.
Em caso de uma auditoria, eu tenho que saber qual é que é o destino dos documentos, ao arquivo, ou então eliminação, mas fica sempre tudo aqui.
O que é que ele fez aqui? O que ele vai fazer é mostrar todos os processos, neste caso, se seria de processos, que podem ser passados para arquivo. Neste caso, eu aqui só teria um. Ele criou, nós definimos um template para ele criar o auto de arquivo. O template é definido em função das necessidades de cada organização e ele faz um registro desse auto de arquivo. Por isso, este aqui assim é o registro do auto de arquivo. E quando eu estou a consultar o registro do auto de arquivo, eu tenho aqui um campo que me diz se este auto de arquivo já está aprovado ou não. Ou seja, ele criou o auto de arquivo e pode ainda ter um workflow associado à aprovação daquele auto de arquivo. E aqui está-me a mostrar se ele já está aprovado ou não. Neste caso ainda não está, porque ainda está a decorrer esse workflow.
Isto é no caso de ser um administrativo, no fundo, que faz a seleção e eu depois defino um workflow de aprovação. Com um workflow de aprovação, como isto é um workflow, entra dentro da. Utiliza a ferramenta do workflow da solução, se eu tiver prazos definidos, ele gera-me depois os alertas típicos do motor do workflow, se aquilo está parado, se já ultrapassou o prazo, se está a atingir o prazo, portanto, controla-me todo esse processo.
Posso saber uma questão? Quando falavam de que os processos estavam em fase de ser arquivados, mas ainda estavam abertos.
Não. Ele só permite arquivar quando eles já estão encerrados. Fechados.
Tem que haver alguém.
Tem.
Sim. Tem que haver alguém que fecha.
Alguém que tem privilégios de encerrar.
Exatamente. Exatamente. Isso é o encerrar um processo, é um acesso específico. Nem todos os utilizadores têm a possibilidade de fazer isso.
Existe depois um outro módulo que vos vai auxiliar nisso, que é este, um módulo de estatísticas. Vocês podem, ao fim de decorrer, de definir uma estatística que é identificar os processos que estão em aberto, para depois terem uma noção até se verem se há processos que eventualmente ficaram esquecidos, que já estão abertos há 2, 3 anos e que não se justifica pela sua natureza e depois vão validar. Mas isso já é complementar esta parte. Pode.
Sim.
Pode, não tenho limite do número de... Posso duas ou mais. Não tenho limite ao número de classificações. Não estou a dizer nenhuma incorreção.
Não.
Não.
Então, se calhar, vamos passar rapidamente para as pesquisas, indo para
É assim, estes documentos, essa palavra parlamentar, eu penso que está dentro de um...
Mas podes pesquisar. Vamos fazer o teste. Online. Ao anterior quê? Não tem a ver com isso.
Não, mas
é que a questão que a Rita estava a dizer é o seguinte. Nós, quando carregamos aqui, não tem a ver, até porque a versão, como dissemos, já é outra.
Ah, certo.
Nós parametrizamos a solução. Quando eu faço um registro, quanto é que quer que ele me faça a indexação?
Ah, ok.
Se nós estamos a falar num ambiente de produção, eu não tenho a indexação online, imediata, porque isto é um sistema pesado. Agora, nos ambientes de demonstração, nós temos isso que são pontuais, claro. Normalmente varia entre 30 segundos a 1 minuto. Portanto, é provável que o documento que vocês nos deram já tenha sido, por isso é que estou a dizer à Rita para fazermos o teste, mas de qualquer das maneiras...
Já fez?
Ou seja, eu pus aqui a palavra parlamentar
e apareceu.
Independentemente de ser ou não igual ao outro, o registro foi feito agora. Não é o documento que está a...
Então, se faz favor, pesquise-me os documentos registados hoje.
Os documentos registados hoje? Posso pesquisar aqui.
É só para procurar por um campo de meta-informação.
Sim, vão ver se a gente fez muitos testes ou não antes de vir. Vão ver se a gente fez muitos testes ou não antes de vir para a demonstração. São os registros do dia.
Nós já acreditamos que tenham feito, vocês são profissionais, não é? Preparam as coisas.
Foi mais ontem do que eu. Hoje já é o mesmo deadline.
Hoje já não é de profissional, é de português.
Hoje é improviso.
É este, o que nós registámos agora foi este.
Certo. Ok, então se faz favor, procura a mesma coisa que há bocadinho, para lamentar, tudo junto, para ver se dá sugestões de pesquisa.
Não dá sugestões de pesquisa. Ele dá pesquisa pelo termo que nós colocamos. Em termos daquilo que está parametrizado aqui, em termos de caracteres acentuados, posso usar ou não caracteres acentuados, okay. E encontro-me da mesma forma.
Então, pesquise-me, se faz favor, autorização. Eu peço desculpa, vamos fazer as mesmas perguntas, à exceção de umas características que foram específicas de cada proposta, que nós não percebemos.
Primeiro com e depois sem, assim quero...
Eu posso pôr com e sem, sim. Só para a gente ver como é que ele se comporta.
Eu agora pus
com. E apareceu, então tiro lá.
Como?
Está-se a ver muito mal.
Não. Pronto, agora está calmo.
Ok.
É a mesma... Isso é uma definição que é feita depois também em termos de base de dados. É uma parametrização que vocês têm que dizer o que é que pretendem. Se pretendem sim ou que respeito à parte dos caracteres acentuados.
E agora, queríamos ver o e-mail da alerta de um utilizador. Quando eu recebo uma tarefazita.
Então até me podes... Tens aí?
Um protótipo. Desta vez não vos pedimos para lançarem um.
Não, mas até lhe podia mostrar o meu do link. Sistema online.
Mas não, vocês não veem, não é? Está muito mal. Mas temos aqui televisão, se vocês quiserem ver. Se olharem para ali.
Nós não precisamos.
Estamos a olhar para os ecrãs. Quem não vê, ó Zé.
Isto é o meu ambiente de produção do link. Eu posso fazer aqui um... From. Estes são os meus. Isto é porque há dois dias... Agora uma desculpa, eu há dois dias que não estou lá. Portanto, por isso é que tenho estas quantidades todas. E tenho aqui a distribuição. Não, era pior se fosse alguém... Se fosse alguém da link a ver, era pior. Mas isto é tudo de ontem e de hoje. Portanto, agora tenho aqui, posso vir para o registro ou posso ir para a distribuição. O som está a lançar aqui. Okay. Não, ainda não viram, porque ele lançou-me o ecrã aqui neste. Eu não tenho o duplicate. Só um momentinho, eu não tenho o duplicate. Pronto, está aqui. Isto é o nosso ambiente de trabalho. Eu cliquei e fui ver a minha tarefa que estava pendente.
Já agora, só por curiosidade, ao passar desta tarefa que estava pendente, aparecem as outras pendentes?
Aparece. Se eu agora quisesse, eu despachava esta e quer saber tudo o que está pendente em mim.
Sim. Vou fazer.
Ops. É que eu... Deixa-me só fazer aqui uma...
Sim,
Mostro-vos já, só que vou fazer aqui o duplicate, que é para estarmos os dois a ver a mesma coisa. Checked, ok? Pronto. E então, neste caso, eu acabei de distribuir, de despachar esta e quer saber as outras que tenho pendentes. É só chegar aqui e ele vai mostrar a minha lista de pendentes. Tenho aqui todas as que ainda estão pendentes em mim e tenho aqui a indicação.
Está ordenado por quê? É a organização?
Esta está ordenado por data.
E isto é possível de caracterizar?
É, se eu tenho aqui uma outra vista, que o utilizador pode não querer ver aqui, pode ver aqui. E aqui eu organizo por aquilo que é. É só chegar aqui, agora estou a organizar por origem, ele põe-me alfabeticamente por origem. Se eu quiser por último envio, é só clicar aqui e ele automaticamente...
É pelo user ou é pelo administrador? É pelo próprio user que organiza?
É. Sim.
É. Há uma vista geral, que é a vista que a organização define, mas depois cada user, porque tem as suas necessidades específicas, e posso fazer isso ou posso também, quais é que são os campos que são visíveis aqui, também é o utilizador que pode organizar. Isso é muito difícil, fazer um ecrã que consiga, seja suficiente, ou tem tudo e então acaba por ter informação a mais, ou então cada pessoa tem tarefas diferentes, cada um precisa de parametrizar os campos que são mais convenientes para a tarefa que está a executar.
E permite definir os favoritos?
Favoritos? Sim, permite.
Por acaso eu não tenho aqui, tu não tens aí os...
Não, mas assim traz aí numa... Entra aqui.
Não, mas está aqui.
Não, mas podes pôr aqui. Abre aqui.
Ah, sim.
Abre aqui.
Olha, diga-me
só aqui... Ia mostrar ali. Parece que não tem estrelinha. Mas é possível pôr a estrelinha com os favoritos.
Portanto...
No ambiente de trabalho, eu tenho só as tarefas, eu posso personalizar metade para as tarefas, metade para as pesquisas habituais.
Não, para as pesquisas habituais posso.
Ou seja, tens aí isso para... O ambiente de trabalho é configurável à medida das minhas necessidades.
Mas aquilo que fizemos, entretanto, aquilo são as tarefas. E agora criámos aqui uma... Isto também é novo. Esta página é nova face àquilo que havia. Que é, eu posso ter aqui o conceito daqueles indicadores que são ali. São pesquisas que o utilizador faz, no fundo favoritos, e que permite ir logo para... Posso ter aqui um que é faturas, posso fazer outros que são, enfim...
Tem aqui, por exemplo, os documentos que eu tenho,
os meus processos. Isto é uma pesquisa que cada utilizador faz e guarda. E constrói ela própria... Sim, por trás...
Sim, uma das pesquisas que eu posso fazer é a lista das tarefas que estão pendentes em mim.
E tem uma outra coisa, porque se as tarefas
por
tiverem
exemplo,
prazos...
Por exemplo, neste caso tem esta, não sei se conseguem, tarefas por tratar, ou seja, estão aqui as tarefas que eu tenho para tratar.
E se as tarefas tiverem prazos, se repararem no dashboard de baixo, e eu não me atrevo a mostrar o meu por causa dos vermelhos, mas aqui tem verde, vermelho e amarelo. Certo. Portanto, consoante os prazos que foram definidos para as tarefas. Portanto, isto foi algo que também não tínhamos na outra versão anterior, mas cada vez mais controlarmos os timings e controlar é crítico. Recebemos muita informação, temos que ter mecanismos que rapidamente nos permitam tratar e saber o que é urgente, basicamente.
Esses retângulos têm com os vários...
Sim.
Desses podem imediatamente passar tudo as tarefas pendentes?
Sim. Posso. Se eu clicar...
Ou seja, se eu carregar aqui... Sim.
Vai
Sim.
demorar um bocadinho mais.
Já estou a ver aqui.
Vamos para 723.
Desculpa, mas
sim.
Para manter mais ou menos coerência.
Claro.
Não, isto foi só, conforme dissemos que era mostrando alguma coisa que seja nova.
Eu particularmente achei muito porque eu devo estar com uma risca de
vermelho. Eu sou solidário.
E há bocadinho introduzimos um anexo.
Sim.
Eu posso customizar a meta-informação associada a cada tipo de documento?
Depende de quem sou eu.
Eu, da administração.
Sim. Ou seja, digamos, há um back-office e os utilizadores que têm acesso ao back-office podem, por exemplo, criar campos adicionais e os campos adicionais podem ser de vários tipos. Por exemplo,
já agora, portanto, destacar que tudo isto é feito, pode ser um utilizador não informático, um utilizador de negócio de fazer, porque é, o interface é este tipo.
Por isso, eu vou dizer aqui que tipo de campo é que eu quero criar. Vou dizer, neste caso, como é um tipo lista, vou dizer quais os valores que este campo pode ter. Dizer onde é que eu vou querer usar, se quero usar em registros, nos processos, nos workflows, nas etapas ou nas entidades. E vou guardar. Por isso, a partir deste momento, este campo, este novo campo está disponível e o passo seguinte é, por exemplo, se eu quisesse usar quando vou fazer um registro, tenho aqui um livro de registro, que é um que eu criei aqui para esta demonstração. Por isso, eu venho a este repositório e digo que quero passar a ter aqui um novo campo, que é aquele que eu acabei de
contar. Se você puser aqui, por exemplo, data de hoje, ele passa a assumir.
Eu posso pôr um campo do tipo data e
criar um novo documento, ele já aparece carregado para encarregar.
Não consegui, peço desculpa, não consegui perceber muito bem.
A gente adiciona aí um campo meta informação, uma tipologia de um ofício, eu mando um ofício. Quando for carregar e inserir esse ofício para dentro do sistema de estado, esse campo já fica pré-preenchido com a data do sistema.
Pode ficar, porque eu posso definir valores por defeito para os campos. E se eu disser que o
valores de sistema.
Sim, sim.
Se eu disser que o valor por defeito é a data do sistema.
Por exemplo, este campo aqui, assim que eu criei, o valor do tipo lista, e ele diz-me qual é o valor por omissão. E por isso, se eu lhe disser que o valor por omissão é este, no fim, eu estou a associar este campo a este repositório. E se eu agora for fazer um registro novo, eu já tenho aqui o campo que eu criei e com o valor por defeito, que eu disse que por defeito ele toma este, que de qualquer forma poderia vir aqui e depois entretanto alterar.
Portanto, e dos campos adicionais que repararam, já têm 10 ou 12 campos para
estes campos. Estes campos adicionais podem ser associados tanto a estes, aos repositórios, como aos processos ou ainda aos workflows. Por isso, nós estes campos depois podemos associar em qualquer entidade do EDOCLINK.
A nível de integração com as ferramentas de produtividade, temos em quê? Temos plugins.
Para
que ferramentas?
Para o Microsoft Office.
Todo.
Aliás, já vimos o Outlook, depois é o Word, o Excel, o PowerPoint.
Sim.
Agora, também é muito fácil, se eu quiser criar um, pode ver como é que é. Tem diferentes tipos de alertas e criar os alertas conforme quiser.
Por isso, neste caso, eu estou aqui numa tarefa e posso, entretanto, neste caso, que era um percurso que já estava a decorrer, eu posso, por exemplo, dizer que quero adicionar uma nova etapa.
Isto é o, qual é que é o URL?
E eu vou associar aqui uma etapa, por exemplo, aqui para o Ricardo.
É que eu não sei qual é que, não sei se estão mal ligados.
Ah, este fluxo é fixo, eu não consigo inserir. Mas poderia criar uma tarefa nova. Este fluxo, como é fixo, eu não consigo inserir etapas intermédias como iria fazer, mas posso criar na minha etapa um alerta. Ou seja, posso dizer que ao fim de 2 dias ele envia um mail, por exemplo, para mim.
Menos 2.
Um qualquer, portanto, não é? E pôr aqui um texto. E por isso, pôr aqui ao fim de 2 dias, ele vai enviar um alerta a dizer que já passaram 2 dias. Um alerta para esta tarefa.
Posso associar-lhe um novo alerta, porque se este não fez, pode ser um reencaminhamento. Portanto, se este utilizador recebeu um mail e não despachou, a seguir isto pode reencaminhar para outro utilizador. Uhum. É só associar 2 alertas. Pois eu creio que já, da outra vez já tinham visto, portanto, que isto é, o ambiente é exatamente o mesmo, quer seja no dispositivo, qualquer que seja o dispositivo.
Outra coisa, a reposição granular, como é que é feita a reposição? A
olha, isso aí é que eu depois peço para poder, sinceramente, não sei em termos do backups qual é que é o comportamento, mas eu depois
não, ponho... Seguindo um bocadinho, tendo um bocadinho em conta a questão que tinha posto à empresa anterior, o que acontece é assim, nós não, o sistema pode ser parametrizado de forma a não permitir, por exemplo, apagar registros. O que ele faz é marcar os registros, digamos, como apagados, mas eles continuam no sistema e utilizadores com acessos especiais conseguem ver esses registros. Por isso, na realidade, depois não existe essa necessidade de repor registros apagados, digamos assim.
Mas espera lá, mas permite apagar, certo?
O que ele faz...
É apagar.
Apagar?
Uma coisa é um utilizador normal que apagou e nós não queremos...
Sim, mas permite...
Outra coisa é há alguns no tempo...
Permite apagar... Apagar, apagar permanentemente.
Sim, sim, sim.
Então, quando está no. Está logo na tabela de seleção, se for eliminação. Depois...
Sim, sim. Depende da forma. Depende da forma como nós parametrizamos, porque nós podemos querer que alguns utilizadores marquem aquilo e deixe de estar visível, mas na realidade continua lá o registro. Sim.
Se eu quiser, se eu tiver um problema no sistema e tiver que repor. Sem informação.
Uma caixa de correio ou um e-mail.
Sim.
Uhum.
Mas isso depois nós.
A granularidade
para
nós.
Uhum. Sim, sim.
Mas nós depois colocamos essa. Respondemos essa questão por escrito, qual é que é a política de reposição de backups e todas as hipóteses que estão disponíveis.
Sim, não, isso. Mais depressa possível, nós temos.
Sim, durante o dia da manhã conseguimos.
Amanhã fazemos cá chegar. É só questão depois de nos dar um endereço de mail.
Obrigada.
É
Figueira.
Ricardo Silva. Já agora, para quem é que enviamos depois o esclarecimento? Pode ser. Na plataforma. Está bem, então colocamos na plataforma essa questão do. Está bem. Excelente.
Ricardo, desliga-me só aí embaixo.
Ricardo, temos que fazer as coisas. Já, nós chegamos a responder, foi a parte dos backups, ficou mais alguma coisa por
responder? Não, não ficou mais nada, para não.
Ficou mais alguma coisa por esclarecer além dos backups, acho que foi só a questão dos backups.
Tá bem.
Doutora Bia, eu passei já que estamos em comentário ali na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu calculo isso, então também não vou em cima, mas calhou, porque estava ali na.
Pois, mas já ainda bem que depois que eu fiquei a puxar a cabeça a pensar quem é.
Tenho que buscar.
Tens aqui uma extensão aqui em baixo.
Ah, deixaste a ver lá fora. Questão do mail.
Não tive tempo de fazer nada.
Mas dá para registrar criar um processo a partir de um documento qualquer, ao menos?
Eu imagino que sim. Não tive tempo de nada.
Muito ele faz nesta máquina ou faz essa?
Não, tudo é para fazer nessa máquina.
Então, se calhar, melhor. Vamos mais.
Ou atrás. Queres ligar a tua máquina também à corrente? Melhor? Estamos aqui a iniciar aqui.
Ok, mas estamos.
Estás até o quê?
Sim.
Não, certeza que não queres ligar isso à corrente? O teu PC à corrente?
Tem 6 horas, não há problema.
É melhor, dá lá o.
Está aí à sua frente.
E depois tens que ligar aqui a.
Bom, então, sim?
Ok.
Sim? Pronto. Nós pedimos para que nos viessem aqui clarificar alguns aspectos da vossa proposta. Portanto, é uma sessão virada para pontos concretos que gostaríamos de esclarecer, até porque o próprio caderno de encargos mudou um pouquinho e a proposta também, a vossa solução também pode, entretanto, ter evoluído, porque o tempo também passou. E, portanto, juntando estes ingredientes todos, achámos por bem proceder a uma nova, aqui uma clarificação. Penso que estamos aqui todos os membros do júri, também já nos conhecemos, não é verdade? Portanto, eu pediria, como estamos a gravar, que se identificassem, para ficar claro quem é o concorrente que está a fazer a apresentação. E pediria aqui, principalmente às colegas doutora Manuela Magalhães e doutora Antonia da Teixeira, que começassem a fazer, enfim, a condução aqui das perguntas. E, portanto, é isso que vamos fazer em seguida.
Posso começar eu? Ok. O nome é Pedro Castro.
Eu sou Anquetil Neves.
Joana Miranda.
Boa tarde. Já assistiram Antonieta Teixeira, achamos que conhecemos todos uns aos outros. Assistiram à primeira, os senhores não assistiram, mas a primeira coisa que eu vos ia pedir era exatamente um mail para eu vos enviar, para começarmos. Começarmos então a ver.
Quero o meu mail, então, que vamos usar.
Se é o senhor, sim.
Ok. Pode usar pedro.castro.
@
gfi.pt.
Ok. Já mandei. Isto é só para começarmos por algum lado, não é?
Muito bem.
Para começarmos a olhar para o sistema.
Está a receber a qualquer momento.
Aqui.
Ok.
Estou muito pequenina ainda.
Já aqui tenho o vosso mãe.
Ok. Então a primeira coisa que vos íamos pedir era para integrarem apenas o corpo da mensagem no sistema de gestão.
Ok. A nossa solução permite apenas fazer o registro de duas alternativas. Ou o mail global, ou então o mail mais cada um dos anexos do mail como componentes individuais.
Pronto. Nós temos isto step by step. Portanto, o corpo não permite...
Só o corpo?
Só o corpo não permite.
Só o corpo não.
Pronto. Então, se faz favor...
Mostrar o que...
Os anexos.
Ok.
Ou então tudo.
Tudo. Vou optar por
isso. Comece por só integrar os anexos, faz favor.
Pronto.
A lógica... está no correio eletrónico, certo?
No correio eletrónico, aquele que você que acabou agora de me enviar. Portanto, esta solução permite dois tipos de parametrizações. Ou, como eu tinha referido, registar qualquer mail, só o mail, com os anexos também. Ou então registar o mail e também cada anexo individualmente. A configuração que está nesta solução é que registra o mail juntamente com os anexos. Ok? Portanto, só vou mostrar.
Ou seja, não é só para referir que não é uma escolha do utilizador, é uma configuração.
Uma configuração ao nível da solução.
Mas,
nível da solução. Mas de toda a forma.
Portanto, é uma configuração do sistema, não é opção.
Exatamente.
Ok.
Portanto, no final, o que vou ter...
Não permite a escolha voluntária. Permite a escolha de um administrador, mas não a escolha voluntária.
É da forma como está configurado neste caso.
Ou seja, neste caso, o resultado é este. Ou seja, temos o registro feito. Ou seja, num passo, o mail foi registado. Portanto, tenho o registro feito. E em componentes, que a semântica demora é para os próprios conteúdos, neste caso é o mail, tenho aqui o mail registado.
Portanto, só um bocadinho, está bem?
Ok.
Tudo ou só anexos. Deixe-me só ainda tirar uma dúvida. Força. Portanto, ou é tudo ou é só anexos. E se fosse só anexos, certo?
Quando eu digo tudo é mail e também um componente por cada anexo do mail. Ou seja, neste caso, a parametrização que está definida é só registra o próprio mail. Portanto, eu tenho aqui como conteúdo o próprio mail. Se eu for aqui fazer o download, o que eu vou abrir é o MSC, ou seja, é o próprio mail. Já está a abrir. Ok? Ou seja, este mail que aqui está, está como anexo do registro que acabei agora de criar. Se eu tivesse parametrizado tudo, além de este mail, que é este mail, que é esta linha que está aqui, este registro, tinha também um registro componente por cada anexo do mail. Ok? Neste caso, o que eu teria aqui, em vez de ter só um registro para o mail, teria também mais três registros, um para cada um destes ficheiros que aqui estão.
Associado ao mesmo documento.
Associado ao mesmo documento. Portanto, teriam aqui quatro linhas. Em vez de estar uma, que é o mail, estariam mais três. Uma para cada ficheiro.
Volte-me outra vez ao Outlook, por favor.
Ao Outlook.
Mostre-me lá o plugin.
O plugin é este aqui. Então, há um separador, para registrar o componente, ele faz o registro.
Olha, antes de... Próximo. Diga-me uma coisa. Queríamos que integrasse... Pois, assim não vão conseguir fazer. Uma das coisas que nós queríamos era integrar um anexo com conversão automática para PDF. Ou para PDF, ou para XML, para um formato aberto.
Sim, ou seja...
Aqui não está. Estamos na mesma máquina.
Ok. Bom...
A aplicação, já, a aplicação permite fazer isso, existe um serviço de conversão que permite converter Word, Excel e imagens para o formato PDF-A. Portanto, ou seja, isso é um serviço que ocorre e cada vez que se carrega um ficheiro, que seja com essas extensões,
duplica.
Ou um TXT puro simplesmente, ou seja, uma nota só com um texto. Automaticamente há um serviço que corre que converte esse documento para PDF.
Ok, então mostre-me lá, se faz favor, o ecrã de ajuda deste ecrã. O ecrã de ajuda deste ecrã.
Ajuda,
eu estou aqui, sou utilizadora nova, preciso de uma ajuda neste ecrã, queria ver a ajuda contextualizada.
Não existe ajuda contextualizada neste momento.
Só temos uma ajuda global.
Global.
Uma ajuda online global. Consegues apanhar o demo 2?
Nem field tips?
Field tips, em algumas situações existem alguns tips, sim, com os ícones que...
Tem que se passar em...
Ok.
Podes abrir aqui no slide. Aqui. Abre este. Sim. Já agora só para clarificar uma situação aqui num caso onde a gente tenha um documento principal. Eu só estou a tentar abrir um outro documento. Portanto, neste caso temos aqui uma situação com um documento que entrou, cujo documento foi colocado.
Tem.
Não sei se...
Este,
não? Está tudo.
Sim.
Se... O não D sei se não. Me
ok.
É só que queria confirmar o que estava a ser feito. Ou seja, o primeiro documento, que foi, neste é outro caso, não é? Um documento que foi carregado, que é um docx, e este documento que está aqui com este nome foi um documento que foi convertido automaticamente pelo sistema.
E fica com o nome assim?
Porque foi convertido pelo sistema. Esses dois documentos aqui, mas na prática, este é um componente, independentemente do nome que tem, o ficheiro tem o mesmo nome, só para não ter exatamente o mesmo nome.
Mas esse nome é absolutamente ilegível.
Mas de toda forma.
Desculpa a observação, eu tenho que fazer observações aqui, mas eu olho para isso e se a mim.
Ou seja, quando é gerado pelo servidor...
Fica assim o nome aleatório.
Mas o
conjunto de caracteres.
É possível mudar,
mas aqui a questão não é mudar depois. Eu pergunto, e é possível configurar, que a conversão automática lhe dê um nome decente?
Sim.
Sim.
Portanto, aqui é, já agora aproveito para, neste caso, é uma primeira versão cujo a conversão foi feita automaticamente pelo servidor, e neste caso concreto a seguir, houve uma segunda versão que foi colocada, e esta segunda versão, ou, digamos, o formato alternativo, que é o PDF, foi carregado pelo próprio utilizador, e então o servidor não fez a conversão automaticamente. Portanto, como foi ele que o carregou, portanto,
não, mas
existe a possibilidade de fazer.
Eu já percebi.
Das duas formas.
Eu já percebi. A minha única dúvida, que eu ainda não tenho bem a certeza que nos tínhamos entendido, é o seguinte: eu meto um Word.
Relativamente à primeira pergunta que fez, podemos considerar que o nome que aparece aqui seja o mesmo nome, por exemplo, do.
Com o doc original. Só pronto. É só para confirmar. Ok.
Com estes documentos que nos foram enviados.
Portanto, agora podes fechar, se quiseres, ou.
Eu queria que criassem um processo a partir destes documentos que foram enviados.
Por qual?
A partir deste.
Não consegui.
Podes.
Qual é que é?
Podes chamar o TST2, por exemplo. Ou melhor, o outro, o 3. Ou seja, neste ambiente de demo que está aqui, que nós trouxemos, não está configurada a criação automática de um processo, mas no outro ambiente, a partir de um documento que seja criado, rapidamente.
Mas onde já existe?
Na altura do registro, terá uma classificação.
Eu só estou a referir isso porque no ambiente que nós temos aqui não existe a opção disponível para fazer a criação do processo automaticamente. Portanto, é só esse aspecto que eu estou a referir.
Ou seja, basicamente o documento está criado, um documento normal. O que ele vai fazer é, a partir de um documento que existe, noutra máquina virtual, ele vai fazer a criação de um processo a partir desse documento. Podia ser um mail, podia ser um office, podia ser uma carta, podia ser o que nós quiséssemos. Não é preciso por isso.
Não é obrigatório neste momento.
E cria os processos... dependentes de uma classe do plano de classificação?
Sim, é obrigatório ter um plano de classificação.
E dentro do processo permite a numeração sequencial dos documentos?
Sim.
Independentemente do número único que é dado na altura do
processo? Sim, cada documento, cada processo tem uma numeração sequencial que é parametrizada e que nós podemos definir aqui neste caso. Por exemplo, temos aqui um número, neste documento que acabei de criar, tem aqui um número que é NTCT3000.
Esse
é o número do registro.
Esse é o número do registro.
É o número único.
Então, só voltando à primeira pergunta, partindo de um documento que teria sido criado, que seria este, a opção que não está disponível no outro ambiente, tenho aqui a possibilidade de criar um processo, onde aqui vou mais uma vez escolher um assunto e uma área de negócio, ou uma área de tipificação, e aqui posso escolher um dos códigos de classificação que esteja associado àquele assunto. Isso para restringir, para facilitar a vida ao utilizador, em vez de estar a pesquisar em todo o plano, a partir do assunto que nós disponibilizamos, ele pode focar-se num desses códigos. Passar ao seguinte, e aqui já temos um dossiê, por exemplo, aqui. Julgo que não tenho mais campos obrigatórios, não. Aqui está demasiado pequeno.
Foi aumentado agora.
Fui a mexer no guardar.
Já deixa a tabela de seleção.
O resultado vai ser o dossiê, o documento que tem origem.
Agora,
é possível fazer a classificação que um documento tenha mais do que uma classificação?
Sim.
Por exemplo,
sim, embora,
e a classificação dada não só no registro, mas, por exemplo, noutro nó de fluxo.
Pronto, a questão aqui é a seguinte. Isso é possível recorrendo à funcionalidade da duplicação. Porquê? Esta solução é orientada à norma MOREC. E como imagino que saberá, de acordo com a norma MOREC, não é possível, não é concebível que um documento possa estar em dois processos ou em duas classificações. Então nós permitimos isso a partir da funcionalidade de duplicação. Se eu quero que um documento tenha dupla classificação, ou tripla, ou multiclassificação...
Está enganado, porque um documento pode ter duas classificações, dependendo do nível hierárquico em que está.
Mas é outro, É outro documento, é outro recorde, não é o mesmo.
Na prática temos dois registros que apontam para o mesmo documento e que cada um desses registros pode estar associado a uma classificação.
Mas ilustrando, como é que fazemos isto? Portanto, imaginemos que eu então, estou num documento que eu quero de facto que tenha duas classificações, ou que esteja em dois processos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo que eu deverei fazer é fazer aqui uma duplicação, portanto ele vai criar um documento exatamente igual, incluindo o próprio histórico, tudo igual, ou seja, mesmo uma réplica, apenas a única diferença será que vai ter aqui um índice associado ao número. É a única forma de distinguir. E o que eu terei agora que fazer é alterar a classificação. Portanto, eu vou alterar aqui a classificação, que neste momento está 6.3 execução, e agora eu vou-lhe alterar e vou dizer o que é que eu quero. Da mesma forma que faria se estivesse a criar aqui um documento novo. Por exemplo, posso pôr aqui monitorização e controlo. Inclusive, posso até reclassificar o tipo do próprio registro. Repare, eu neste momento tenho o mesmo documento, tenho uma réplica do documento, com outra classificação, diversa da primeira, e fiquei também com a referência do primeiro documento. Ou seja, se eu quiser relacionar...
Ao duplicar, se eu quiser aqui um exemplo de estabelecimento,
okay.
Ao duplicar esse documento, imagino que continua a ter tramitação e vai levar um outro despacho. Como é que fica o segundo? Fica igual? Ele vai manter a cópia? Ou a cópia fica à imagem do momento em que foi feito?
Serão dois documentos autónomos a esse nível.
Mas
relacionados, mas repare, mas relacionados. Repare, eu estou no primeiro documento.
Nós pretendemos que um único documento tenha duas classificações. Não é? Está a perceber?
Eu estou a perceber, estou a perceber.
Eu coloco hoje no público, estão exatamente iguais com o histórico,
okay.
tudo. Mas, entretanto, há um deles que continua a ser trabalhado e o outro fica. Como é que se chama? Lá, basicamente.
Ou seja, aqui mantém a noção do outro documento. Toda a gente percebeu, eu também percebi. Estou-lhe a dar a nossa resposta. Nós, esta solução, nós estamos a tentar que seja o mais possível orientada à norma. O que a norma diz é isto.
Um documento está associado a
só pode estar associado a uma classificação.
Ao processo,
respondemos ao mesmo requisito através da duplicação, sendo que a duplicação mantém a relação com o documento original, através da referência. Portanto, ou seja,
eu
tenho a noção de tudo, não
é
mesmo?
A qualquer momento eu posso ver o que é que aconteceu a qualquer um deles.
Exatamente. Estou a respeitar a norma também.
Tabela de seleção. Okay.
Qual é que é o que é?
Então, nesse caso, é melhor. Este aqui é o 3.
O 3.
Portanto, aqui nós temos aqui uma. Administração. Ou seja, pegando num registro, nós temos aqui os dados associados a um registro da tabela de seleção e podemos ver, aqui não tenho bem as ações, arquivística. Aqui nós podemos, é aqui que nós definimos neste sítio o que é que qual é a. O prazo, exatamente. Aqui
isso
posso.
Tem que ter prazo de conservação, tem que ter dias,
portanto, temos aqui posso editar, assim podemos ver. Ou seja, aqui é uma situação que é sem prazo, mas poderia. Okay. Posso aqui definir
o tempo.
Qual é a ação que vai ser executada ou não, se existe compensação. Aqui, possivelmente, todo o formulário é configurável e, eventualmente, aqui pode não estar exatamente configurado com a ordem dos campos.
Em relação ao tempo, está aqui também, a unidade de tempo.
Está aqui a unidade de tempo em que se utiliza.
Enfim, um prazo...
Portanto, o que acontece aqui, nós temos, digamos, este prazo está associado a uma classificação. Quando um utilizador atribui um documento a essa classificação, ele herda automaticamente o prazo, ou pelo menos a contagem do prazo. E depois, quando de acordo com a informação que nós temos aqui, ou seja, o evento pode ser a partir do fecho do processo, a partir da data de fecho do processo, por exemplo, e vamos considerar que alguém fecha o processo numa determinada data, então inicia-se o prazo e cada documento fica com um prazo definido para esse efeito. Depois, quando chegar ao fim desse prazo, o utilizador tem listas onde pode selecionar o que ele vai produzir para o auto de eliminação, por exemplo, ou de guia de remessa, etc. Também pode ter configuração de uma alerta. Na prática aqui não tenho esta funcionalidade disponível, mas quando nós selecionamos um processo é possível exportar esse processo para com todos os seus documentos, ou seja, ao fim e ao cabo produzimos um ficheiro .zip onde cada um dos documentos são colocados dentro deste conjunto, incluindo a informação de indexação do próprio documento, portanto do documento ao processo. Eu seleciono um processo, eu digo que quer exportar, ele vai gerar um ficheiro .zip, onde ele vai colocar a informação de indexação do processo, digamos, um PDF com essa informação. Depois vai, para cada um dos documentos que pertencem a esse processo, ele vai colocar uma ficha de indexação em PDF, assim como o documento associado a esse registro.
Foi uma funcionalidade que nos foi referida até para algum cliente, por causa dos envios de processos para tribunal, quando tem que se enviar todo um processo para tribunal, e assim é possível enviá-lo todo eletronicamente, porque quando não há interoperabilidade, pode não existir interoperabilidade entre os dois sistemas, e assim é possível exportar o ficheiro e não ter que se andar a fazer cópias e guardar. O processo, o português pode não ser o mais correto, a exportação do processo para um processo eletrónico autónomo, eletrónico no sentido que é autónomo do sistema, do sistema que estamos a dizer.
Além disso, também não sei se bem o contexto, mas também temos em paralelo também um projeto com a AMA, onde nós estamos a passar pela plataforma de interoperabilidade. Mas julgo que não deve ser bem um âmbito que está a ser referido. Não sei se é isso, é só por isso que estou a referir isso. Portanto, se quiserem aderir também à plataforma da AMA, poderão enviar digamos, documentos em formato eletrónico para outros organismos do Estado. Portanto, não sei se era isso que podia estar aí no contexto. Portanto, ao fim e ao cabo, utilizando o standard que a AMA neste momento está a definir, nós podemos enviar e receber documentos através dessa plataforma.
Vocês já alguns procurados também dizem que permitem exportar a informação do sistema, penso que seja de todo o sistema, para XML.
Para XML.
Ainda não. Essa funcionalidade ainda não está disponível, está em desenvolvimento e tem roadmap para entrega rápida. Mas
ainda
não faz, mas está disponível no momento onde o projeto irá arrancar. Ou seja, pronto, eu só posso referir isso neste momento.
Adicional, e nós
tivemos já a avaliar que nos interessava o que poderia ser aplicável a nós ou não. E desses escolhemos estes que poderiam ter interessantes.
Certíssimo.
E daí está-nos a colocar
E bem.
Não é
certíssimo.
Não é discriminação, é porque realmente tivemos.
Está correto.
Está correto.
Fazem bem. Está aí. Querem perceber o que é que.
Pronto, e concretamente faz. Diziam, que eu também posso procurar o outro, já encontrei, é que permitiam produzir um documento ou formulário em formato aberto, cadete XML ou CSV. O XML para nós hoje é muito, muito simpático, porque o Parlamento está a procurar cada vez mais abrir-se ao cidadão e, como nós sabemos, o PDF não é trabalhável, o XML é trabalhável.
Certo.
Portanto, nós temos tido uma grande preocupação de começar a disponibilizar a informação ao cidadão em formato aberto, mas também reutilizável como o XML. E daí a nossa pergunta relativamente à produção de formulários para formato PDF, sim?
Certo.
Então, standard, não é? O XML é.
Certo. Na prática, como nós temos a aplicação integrada com o BPM K2. Existe a capacidade de podermos configurar essa parte a partir do K2. Portanto, existem serviços nessa ferramenta que permitem fazer exatamente isso. Portanto, dessa forma, quando nós iniciamos, por exemplo, esse tipo de exportação, ele pode ser colocado num serviço do K2 que vai exatamente produzir essa informação dessa forma. Ou através de PDF, ele tem um serviço de conversão para PDF, ou através de um serviço de XML, onde vai exportar todos os dados que estão associados à ficha de registro. E, inclusive, esse mesmo serviço...
O K2 já permite exportar
XML. Sim. Ou seja, um registro, através da funcionalidade que nós temos. Ou seja, também temos alguns desenvolvimentos que fazemos em cima do K2. E, neste caso, ele vai exportar o ficheiro que nós temos, ou o registro que nós temos, para XML. Aliás, isso não interessa muito para aqui, mas toda a informação que nós guardamos dentro do próprio sistema está guardada em formato XML. Só que é um XML que nós, com a informação que nós também utilizamos para a própria aplicação, mas essa informação já existe dentro do próprio sistema diretamente em XML.
A palavra parlamentar. Provavelmente não vamos encontrar nada. Ah, ok. Pronto.
Mas como tu não fizeste a conversão, é capaz de não apanhar.
Pois.
Nós ainda não somos equipa, não?
Não.
Não, ele os anexos, quando estão dentro do MSG, não estão a anexos. Portanto, aqui, para poder pesquisar sobre os conteúdos, teria que ter a opção de disponibilizar os documentos, os anexos. Imagino que a palavra parlamentar, não sei se é o caso, mas imagino que a palavra parlamentar
está lá dentro
dos anexos.
Claro.
Anexos.
E então?
Teríamos que ter
a funcionalidade de registrar os anexos.
Para poder ler.
Neste momento, ou seja, o...
Mas posso ter algo alternativo? Pesquisar uma palavra Taylor, por exemplo, de um que já estava indexado. Sim, encontro vários. Incluindo este, cuja palavra só está mesmo dentro do próprio conteúdo. Se eu entrar dentro dos metadados, não está lá essa palavra.
Permite-me pesquisa por meta-informação, por exemplo, pesquisar todos os documentos inseridos no dia 2, por exemplo.
Sim, sim. Ou seja, posso...
Mas quando diz... quando... Não registou, o sistema não registou automaticamente... o e-mail e os documentos.
Registrou o e-mail com os seus anexos, mas não registrou os anexos autonomamente, documento autónomo.
Relembrando, ou seja, o que nós referimos no início, quando nos foi enviado o e-mail. Nós registamos o e-mail
como um todo, ou seja...
Está bem, como um todo, mas deixou de ser pesquisável, quer dizer...
Ou seja, para poder pesquisar nos conteúdos...
Se limitou muito, não é?
Sim, mas nesse caso concreto, ou seja, ao configurar o sistema com os anexos em separado, ele teria os anexos associados e teria anexado cada um dos anexos.
Pois.
Conforme estamos a ver aqui neste...
Pronto, ou seja, este é o exemplo igual, só que...
Pois,
já tinha
mas percebemos.
Percebo, ou seja...
Só
estava a referir isso porque nós não sabíamos, digamos, ou o que é que pretendia...
Ou seja, ideal.
Se tivesse metido um guião...
Não, isto não é uma questão de guião. Vamos lá ver. Eu no meu Outlook, isto é uma questão de pesquisa. Eu no Outlook pesquiso qualquer coisa, vai buscar os anexos.
Certo.
Também.
O que eu estava a referir não é nesse sentido, ou seja, se tivesse sido um mínimo de. É só no sentido de poder preparar a configuração para ir a algum encontro do que tinham solicitado.
Sim, mas devíamos ter configurado de outra forma. Era mais
útil. Teria sido mais simples configurando de outra forma.
Se calhar tinha sido.
Sim,
é por isso que eu estava a referir
sim,
isso.
Então pesquise uma palavra qualquer que não exista.
Agora vou-te dizer, a palavra é Taylor com sem Y e com I. Faça essa pesquisa.
Em vez de ser com Y, com I. Provavelmente
isto
não irá encontrar. Porque o I é diferente mesmo do Y.
Claro, claro.
Mas não dá sugestões aproximadas?
Não.
Neste momento não está. Não, digamos, o motor permitiu fazer, mas não está implementado neste momento. Ou seja, é algo que nós podemos vir a implementar se eu. Num add-on, mas
nós
neste momento não existe.
Podemos, estamos a avaliar o que está.
Só
não
estou a dizer,
podemos, mas compreendo, não é? Porque estamos a fazer comparações entre soluções existentes.
Voltando à questão que tinha colocado das datas, sim, posso pesquisar para qualquer campo que eu configuro
qualquer
nesse sentido.
Qualquer campo de meta-informação.
Meta-informação, incluindo a data de criação, que neste caso, se precisar aqui entre...
E consegue associar ao assunto, ao texto, a texto. Procura... Ofício
do dia 2,
exatamente. Consegue-se fazer essa
então,
combinação?
Hoje provavelmente não haverá nenhum ofício.
Combinadas entre texto e meta-informação.
Não
encontrará
com nenhum ofício. Se eu puser, por
corpo
exemplo,
e meta-informação.
Uma ata, provavelmente já vou encontrar. Exatamente. Foi criada uma ata, foi criada esta ata, para o intervalo de tempo que eu aqui defini.
Olha, e tem pesquisa case sensitive?
Não é case sensitive. Não
aqui,
é case sensitive.
Aqui é não.
Ou seja, eu posso pôr maiúsculas ou minúsculas?
E acentos e cedilhas
também.
E é tudo.
Sim, sim, sim. Aliás, neste caso, eu até pus ata quando era pequena, quando na verdade é letra grande.
Sim, mas isso é o case. Eu estava a procurar
sim, sim,
mais.
Mas
foi uma coisa de autorização sem o cão
ou com.
Informação.
Cão.
Informação.
Tipo,
é diário.
Tenho que ver aqui um título que existe. Gás. Título gás. Contém gás.
Dizer gás sem o.
Pronto, e agora falta-nos... Estamos okay. Completamente...
Ou seja,
eu já estou à procura da luz para conseguir ler as perguntas.
Agora fiquei encantado.
Eu acho que o filho do meio está tudo aquilo das santas, não é?
Ah, obrigada.
Portanto, só para voltar atrás, pesquisei pela palavra gás... Dentro do campo do metadado título, ele encontrou-me gás, mesmo sem tendo posto o A sem.
Tens que aumentar um bocadinho o campo, não se consegue.
Ok, vou aumentar aqui então.
Pôs gás sem acento.
Pôs gás sem acento.
E ele encontrou o gás.
E ele encontrou com acento. Okay, a pesquisa que eu fiz foi esta. Letra pequena
sim.
E sem acento. Vou voltar a pôr isto para o tamanho que eu tinha.
Ok, pode-nos mostrar um mail. Como utilizador recebe uma tarefa que tem que despachar, é alertado via mail, não é? Pelo menos na vossa última versão, acho que era.
Sim.
Desculpe, pega no mail que já foi enviado. Tens aqui o mail que já foi enviado.
Sim, tem que ir buscar.
Não,
não foste
enviado. O teu e-mail tem uma notificação.
Não sou pessoa que vocês estão a ver, deixa-me fazer.
E-mail Aqui nós temos este template que está aqui. Este é um exemplo de um mail que é recebido, certo, no momento do encaminhamento. Aqui este template é customizável e temos um link ou para a tarefa em si ou temos um link para o documento. Portanto, eu clicando num ou no outro.
Pode posso... clicar na tarefa?
Na tarefa.
Please.
Tarefa. Aqui, porque isto tens não, ah, tu não tens o TST3. Não tens o TST3 aqui a configurar. O documento não é a mesma coisa. E aqui tens uma.
Ainda estou vermelha.
Está assim chato.
Aqui digamos, o nome do servidor não, está, não foi definido no DNS, mas é um endereço que ele não encontrou do servidor.
Mas deveria de abrir a aplicação.
Mas ele abre sem problema nenhum a aplicação na tarefa que foi que fez o encaminhamento e o utilizador pode gerir a sua tarefa ou se quiser ir diretamente ao documento, abre o documento em si.
Se calhar vamos passar aqui para a usabilidade, não é?
Sim, o ambiente de trabalho. Gostávamos de ver um ambiente de trabalho com as tarefas que estão para um utilizador, um exemplo.
Ora bem, aqui é preciso perceber aqui o seguinte. Nós temos aqui uma secção que tem três listagens de tarefas. Estas tarefas podem ser dois tipos. Podem ser de encaminhamento chamado ad hoc, ou seja, eu tenho aqui um documento que quero enviar para si, faço um encaminhamento normal para a aplicação e estou-lhe a atribuir acesso em edição e tu ficar eu próprio com acesso em leitura, de acordo com as regras que forem configuradas. Por outro lado, eu posso ter também tarefas do workflow estruturado, portanto, no âmbito da definição de um circuito do workflow estruturado. Todas elas vão estar sempre nestas listas. Neste caso, aquilo que eu aqui tenho em tarefas todas são todas as tarefas que foram atribuídas a mim individualmente ou a qualquer grupo do qual eu faça parte. Portanto, tenho, neste caso, está selecionado o filtro pelas ativas, ou seja, são todas aquelas que estão por tratar. Se eu quiser ver as que já foram tratadas, clico aqui para ver apenas o histórico. Portanto, todas estas tarefas eu já tratei. Se quiser ver tudo ao mesmo tempo, ou seja, uma vista verdadeiramente global, já passei, seleciono a opção com histórico. No fundo, significa que é tudo. Portanto, tudo o que eu tenho para tratar e tudo aquilo que eu já tratei. Entrando dentro de uma delas, por exemplo, para ver só o aspecto, neste caso eu entrei dentro de uma tarefa no âmbito de um circuito workflow estruturado de acumulação de funções. Naturalmente que estas tarefas são totalmente configuráveis pela ferramenta K2.
Pronto, era isso que eu ia perguntar, se podemos ter outras configurações.
Exatamente. Mas
isso e é favoritos, mesmo, por exemplo.
Esse é mesmo o espírito de uma solução do workflow. Portanto, a arquitetura que nós propomos, que pode-se considerar tradicional, temos uma solução de gestão documental, com um conjunto de funcionalidades de gestão documental, e acoplado funcionamos BPM com a solução K2. O K2 é o orquestrador, ou seja, é no K2 que nós parametrizamos todas as regras que nós quisermos, de uma forma totalmente livre. Penso que vocês conhecerão, penso que tem o K2 já aqui na Assembleia. O K2 o que faz é invocar serviços que a API do GFDoc disponibiliza, serviços esses de funcionalidades típicas de gestão documental, criação de documento, criação de processo, agregação de um documento a um processo, encaminhamento de um documento para outro utilizador,
mas
publicação.
Não, do ambiente de trabalho, nós colocarmos as tarefas, por exemplo, as nossas tarefas favoritas.
Sim, poderíamos. Podem ser consumidos novos filtros.
Exatamente, até podermos englobar tudo no nosso ambiente de trabalho.
Eu ainda não vi o ambiente de trabalho, porque quando a minha colega pediu o ambiente de trabalho, a senhora mostrou, temos três tipos de pesquisas, mas não mostrou efetivamente o ambiente de trabalho.
Okay.
Eu entro como utilizadora normal. Qual é o meu ecrã? Se faz favor,
portanto,
lá.
Mas estamos a falar em termos de tarefas.
Não.
Global.
O ambiente de trabalho.
O ambiente de trabalho.
Portanto, eu quando entro nesta aplicação, o meu ambiente de trabalho é
o... Também tens o
pronto, ok. É assim, eu não preciso, vocês me ajudem aqui. Ok, agradeço, mas não preciso. Portanto, eu quando entro na aplicação, eu tenho a minha homepage, okay? Que é configurável por utilizador. Se eu quiser, não tenho uma homepage sequer. É opcional. A minha interface de trabalho, na verdade, é esta aqui. Ou seja, eu tenho aqui do meu lado esquerdo aquilo que nós chamamos o painel de navegação, que é um conjunto de separadores, cada um deles a conter um conjunto de listagens pré-definidas, aquelas que nós consideramos que são as necessárias e suficientes para eu aceder a qualquer tipo de informação dentro desta solução. Naturalmente, aqui tenho o painel de visualização, onde tenho as listagens ou os formulários, consoante o contexto onde eu estou. Tipicamente, o meu trabalho é tratar documentos e processos. Tipicamente, o aspecto que um processo tem, quando eu estou a começar um processo, é o seguinte. Então, eu vou entrar aqui dentro da lista de processos e vou entrar dentro de um processo. Quando eu entro dentro de um processo, pode ser, por exemplo, aqui, este processo aqui, que na verdade é um projeto, ok? Um projeto, na verdade, é um tipo de processo. Aquilo que eu tenho, eu vou só pôr isto mais pequenininho, aquilo que eu tenho, onde eu sou posicionado por omissão, é na ficha de registro do processo. E eu sei que estou nessa ficha de registro de várias formas, porque o separador por omissão que está selecionado é o de metadados. E aqui temos uma árvore de navegação que me diz sempre onde é que eu estou. Esteja onde estiver, esteja num documento, esteja num processo, esteja num subprocesso, eu sei sempre onde é que eu estou. Estou nos metadados do processo NUP46, cujo título é Implementação de Solução de Gestão Documental. Notar o seguinte, este processo, esta ficha de processo, está organizada por secções, cada uma delas com campos. Estas secções são parametrizáveis, ok? As secções e os campos são parametrizáveis. Eu defino em back-office o que é que eu quero que apareça de acordo com o tipo de registro e com a classificação. Ora bem, neste menu de navegação eu tenho vários separadores. O primeiro é o de metadados, o mais importante é o de documentos. E é aqui que eu posso navegar ao longo do processo. Inclusive posso fazer preview à documentação. Eu não tenho que entrar dentro do registro e abrir para ver o que é que se lá passa dentro. Eu posso simplesmente ir navegando e fazer uma consulta logo num passo, da forma que estou a mostrar. Ok? Esta listagem, que aqui aparece dentro deste separador, é também ela configurável. Aliás, qualquer listagem onde eu esteja, o utilizador pode sempre manipular as colunas que aparecem. Portanto, neste caso, posso fazer isso também. Não sei se querem que continue em relação aqui a esta...
Em relação ao manual pages, o utilizador pode configurar e pode configurar ações mais...
Pronto. Em relação aqui à homepage, que é configurável por utilizador, o próprio utilizador pode fazer a sua redefinição daquilo que quer. Então, neste caso, aquilo que eu tenho, não está propriamente uma beleza estética, mas aquilo que eu aqui tenho é um conjunto de acessos a aplicações internas de uma organização, neste caso da própria GFI, que permite fazer a marcação de férias, reporte de horas, subvenção de despesas e ainda o consumo de serviços, workflow, circuitos de workflow. Por exemplo, este link aqui permite-me iniciar um circuito de workflow de acumulação de funções. Poderei vos mostrar se quiserem ver. É um exemplo de um mini-circuito parametrizado através da ferramenta do workflow K2.
Eu tenho pegando no documento que no mail que eu lhe enviei,
okay.
Amanhã, bacana, pode acrescentar campos de meta-informação?
Posso. Ou seja,
então vou... se calhar é esse, não sei, mas por tipo.
Portanto,
por
tipo, aqui isto implica uma explicação um pouco mais elaborada.
Oi.
Eu vou abrir a solução em back-office. Ok?
Mas novos metadados para.
Novos metadados.
Para um tipo de registro.
Sim. Ou seja.
Eu já sei dos meus queremos. Já ouviu antes. Obrigada.
Só dizer uma coisa, qualquer formulário, qualquer objeto aqui, eu posso configurar o aspecto do formulário, secções e campos. Neste caso, o que estamos aqui a falar é de um documento, ou seja, record. Tenho aqui uma opção de configuração do formulário. Esta zona é a zona onde eu defino como é que aquele formulário vai funcionar. Eu aqui defino todas as secções possíveis para qualquer registro de documento. E depois tenho que fazer a definição secção a secção, qual é que é o critério que garanta o seu aparecimento no registro onde eu estou ou não? De acordo com o tipo e de acordo com a classificação. Portanto, suponhamos que eu quero acrescentar aqui o campo canal de entrada.
Sim.
Eu vou pôr isto aqui, por exemplo, aqui entre o título e os comentários. Portanto, eu vou colocar aqui. Vou dizer que quero que a label apareça, que é editável, não quero que seja obrigatório, quero que a label tenha um tamanho 100%, não vai ficar lá muito bonito, mas vai ocupar a linha toda. Eu vou manter um input meta manual e vou dizer que é só uma linha. Portanto, vou guardar o próprio formulário e, se não me tiver a esquecer de nada, se eu fazer um refresh aqui do meu registro, eu vou ser presenteado com o canal de entrada que acabou agora aqui de aparecer. Ok? Em 2 minutos, acrescentei um campo.
E o preenchimento do campo, a partir dessa altura, quando se cria um novo registro dessa tipologia...
Vai aparecer.
É criar...
Vai aparecer. Vai. Mas não apareceu, nós temos como não obrigatório. Não é obrigatório.
Ok.
Aparece.
Já agora uma nota. Eu poderia configurar que este campo estava a fazer acesso a uma lista de valores. Lista de valores definida manualmente, lista de valores definida através de um Excel, ou lista de valores onde eu estou a consumir um serviço, um web service, de outra aplicação qualquer que tivesse centralizadas entidades, né? Ou, por exemplo, para as entidades, tipicamente, é um cenário que é sempre equacionável.
Sim.
Na altura do registro há campos que são automaticamente preenchidos.
Exatamente. Sim. Data de criação, de registro, exatamente.
Ok. Integração com as ferramentas de produtividade. Eu lembro-me da última vez que vocês não integravam com todas, não tinham plugin para todas.
Como é que
estamos?
Neste momento temos um plugin para o Word e um plugin para o Outlook.
Meu Outlook. E há outra integração emblemática, natural, que é captura da documentação física. Óbvio.
Nós em nenhuma apresentação pedimos isso, porque evidentemente iria carecer trazermos para aqui digitalizadores. Okay. E...
seja como for, nós podemos mostrar se quiser, porque a nossa solução permite fazer a integração de documentação por um scanner, mas também por outras formas.
Isso foi algo que nós verificamos, que já todas as soluções...
Todas têm. Bem interessado. Têm. Muito bem.
Permite definir um tempo máximo para a realização das tarefas e depois enviar alerta...
Tanto ao nível daquilo que nós chamamos a gestão documental base, o GFDoc, como naturalmente ao nível do workflow. Aí de uma vez ainda mais...
Estávamos naquela lista de tarefas, e um dos filtros que podíamos fazer era com prazo e sem prazo, ou seja, posso dar tarefas com prazo e outras sem prazo.
E quando têm em prazo, como é que é o alerta que está a expirar o prazo ou que expirou o prazo, o que é que pode ser feito?
Pronto. Em relação a isso, duas respostas. Uma é, sem fazer qualquer tipo de configuração, fazendo um encaminhamento ad hoc, eu posso fazer um encaminhamento, um exemplo.
Com prazo.
Portanto, eu aqui, quando faço um encaminhamento, naturalmente tenho os campos triviais, definição do destinatário, para quem é que eu quero mandar. Posso mandar em edição ou em cópia, ou os dois. Colocar aqui um despacho, uma nota. Mas posso também, opcionalmente, portanto, só se eu entender, posso definir aqui um controle de prazos. Pode ser, por exemplo, que este encaminhamento tem que ser tratado, por exemplo, aqui até ao dia 8 de dezembro.
Certo.
Okay? Tem este prazo. E posso simplesmente pôr aqui uma notificação de pré-aviso, 5 dias antes.
Okay.
O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, quando eu fizer este encaminhamento, 5 dias antes do dia 8 de dezembro, eu e os destinatários vão todos ser notificados com aviso.
Okay.
Isto se os destinatários não tratarem o encaminhamento. Se continuarem a não tratar o encaminhamento, quando chegar a data limite, vai haver outra vez a dizer que o prazo expirou. Isto, repito, sem fazer nenhuma configuração.
E...
depois, naturalmente, ao nível do workflow estruturado, aí a liberdade é total, a flexibilidade
e
é completa.
E permite, de forma automática, se eu não cumprir, mandar para o meu chefe?
Isso, sim, mas no âmbito do K2. Através da ferramenta de BPM.
Pode-se, quando se fizer essa situação, pode-se parametrizar o K2 da forma que ele...
Se ao fim de X tempo,
nada acontecer... Mas o X tempo é definido aqui, como é que o K2...
Pronto, lá está. Eu dei duas respostas. Uma, sem qualquer configuração pelo GFDoc, não é possível fazer isso.
Okay.
De toda forma...
Com a ferramenta K2, sim.
De toda forma, o próprio encaminhamento está feito em cima do K2. Isso quer dizer que, se assim o entenderem, pode-se configurar o K2 de forma que, quando chega a um determinado prazo, fazer uma tarefa de encaminhamento para a chefia. Porque, mais uma vez, o próprio encaminhamento neste sistema está feito em cima do K2.
Outra pergunta que já fiz há bocadinho, que é a reposição do sistema. Se permite, by default, os utilizadores não vão poder apagar registros, não é? Mas já deve haver quem possa apagar.
Certíssimo.
Tem que haver, porque senão isto cresce indefinidamente. Como é que vocês prevêem a reposição?
Muito
Há
bem.
Uma reposição integral ou pode ser uma reposição granular?
Não sei se percebo o que é dizer com granular, mas é possível eu anular um processo, um documento ou um componente e depois na administração ir fazer a recuperação. Posso mostrar como é que isso é possível.
Não, mas isso é tendo tipo uma caixa, um recycle bin, não é?
Exatamente, sim.
Pronto, mas não é isso que eu estou a dizer.
Ok.
O que eu estou a dizer é, há um apagar mesmo, não é?
Físico.
Apagar? Sim.
Okay,
apagar chega
mesmo.
Àquela data e a doutora Marta, como é evidente, a doutora Manuela apagou um processo e depois chegámos à conclusão que até tinha sido mal alertado ou que era uma coisa mais importante e é preciso repor. Isto pode parecer uma pergunta comezinha, mas diariamente nós temos que repor, na informática temos que repor caixas de correio, mails, é diário, diário, o utilizador que... E, portanto, eu quero, quem diz do Outlook, diz de outros sistemas também. E, portanto, a granularidade, até que ponto é que nós podemos repor sem esmagar todo o trabalho que os restantes utilizadores fizeram durante aquele dia, não é?
Eu acho que percebi.
Vocês devem ter percebido, se calhar...
Portanto, na prática, aí nós baseamos nas ferramentas existentes de salvaguarda. Portanto, nesse caso...
Mas a salvaguarda é feita integral?
Certíssimo. Mas deixe-me até ao fim. Isso quer dizer que eu posso repor, por exemplo, digamos, o backup, ou seja, a salvaguarda que foi efetuada para um outro, para outro sistema.
Está bem.
E a recuperar, digamos, a informação.
Não, por aí, não é? Está bem. Ok, isso todos podem. Sim, eu percebi.
Porque nesse caso nós baseámos nas ferramentas da salvaguarda existentes.
Está bem.
Isso pode dizer que, por exemplo, nesse aspecto eu posso fazer em duas etapas, ou seja, posso repor a base de dados, que é uma ação rápida, e depois posso saber qual é o ficheiro em si que está associado a esse registro, e aí sim, ao nível do ficheiro, e recuperar só o ficheiro e não todos os ficheiros. Portanto, ou seja, o ficheiro pode ser feito de forma granular, a base de dados, mas posso, mais uma vez, não sou obrigado a esmagar a solução que está em produção.
Claro, montando noutra infraestrutura, desde que haja infraestrutura, é evidente, pega-se num backup, põe-se integral.
Numa própria instância de...
Claro, isso a gente sabe. Mais alguma coisa?
Não. Há pesquisas favoritas?
Sim. É possível para guardar pesquisas, exatamente. Ou seja, é muito simples. Suponhamos que eu faça aqui uma pesquisa por tipo pedido. Pesquisar. Guardar esta pesquisa é tão simples quanto imprimir aqui esta opção e definir o nome. Pedidos. Guardar na lista. E este filtro, portanto, o que está a ser guardado é um filtro, que vai ser atualizado consoante novos documentos que respeitem aquele critério que vão sendo criados. Fica aqui armazenado. Se eu quiser remover, tenho aqui uma opção à frente para fazer a remoção. E já agora também posso colocar documentos, processos, componentes nos meus favoritos. Tenho aqui uma estrelinha, tipicamente. Se eu clicar aqui, eu vou ter aqui nos favoritos, portanto, neste caso, aquele documento acrescentado.
Então está tudo, não está?
Sim.
Muitíssimo obrigada.
Okay. Nós aqui agradecemos.
Como é que dizia o Vasco Santana quando terminou a licenciatura? O júri do Vasco Santana, quando terminou a licenciatura, estamos satisfeitos. Não se lembram desse filme?
Está
Mas já
que
estavas, ou seja, documento a documento, eu posso recuperar.
Está bem, é o mesmo que vocês.
É o quê?
A sua colega que teve aqui.
Sim. Mas olha, foi a primeira vez que alguém me deu esse.
Mas percebeu porquê?
Percebi. Não
há dia, não há dia que não peçam. Geralmente é correio, mas não é só correio.
Mas pode-se implementar, ou seja, isso faz uma vez, depende do.
Pode-se
fazer.
O que é que se
pode? O que estava a
referir?
Não, mas não é necessário. Não é necessário. O que estava a dizer é, em termos de infraestrutura, obriga, obviamente, a ter um segundo servidor, mas pode ter. Mas tem uma situação de disaster recovery, onde.
Mas tem que ser só pelo outro. É
o que eu estava a dizer
é que eu apago o meu, apago um bairro qualquer, o outro é qualquer, e as metades de um para este mais. Nem existe.
Mas assim, então posso reservar, se vocês têm um sistema de disaster recovery, eu posso basear a minha resposta. Mas pensando que a solução estaria montado com disaster recovery, eu posso fazer com que o segundo sistema só ataque passado por configuração. Não, eu sou de saúde. Não, mas não é
isso. Isso acho que ainda não, tio, acho que ainda não.
É que estou a dizer,
ainda não.
Não é necessário que todo o sistema de disaster recovery.
Ser um backup.
Pode estar configurado para só apagar, passar de uma semana ou duas semanas. Sim, sim. E podem recuperar aí, nesse caso, recuperam os granularmente. As coisas porque não serão apagadas.
Mas percebeu o que é que é.
Percebi,
mas olha, só estou a dar uma solução plausível.
Eu tenho certa evolução, tanto vou a várias entidades. Foi a primeira vez que.
Nós somos uma entidade muito estranha.
Muito estranha. Não, tem muito mais gente, é normal.
Obrigada.
Não, é porque a gente tem aqui umas conversas sobre K2.
Isso é verdade.